Senhores deputados, vamos então iniciar a segunda parte desta reunião. É uma extensa ordem de trabalhos. Foi solicitado que o ponto 12 fosse adiado para outra reunião e a mesa aceitou essa sugestão, se não houver nenhuma objeção de nenhum grupo de trabalho. De qualquer maneira, temos ainda aqui discussão e votação de várias propostas de lei. E vamos começar pelo ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação indiciária da proposta de lei número 74/13, segundo, do Governo, que regula os fundos de recuperação de créditos. Eu, antes de mais, perguntava se algum grupo parlamentar quer intervir ou se passamos imediatamente à votação. É uma votação longa, é um longo diploma. Sr. Deputado Pacheco.
Sr. Presidente, se fosse possível começarmos pelo ponto 3, eu agradecia para chamar o colega que está com esse dossiê, por favor.
Sugestão do deputado Eduardo Pacheco, se ninguém se importar, começarmos pelo ponto 3. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para que efeito?
Sobre a condição dos trabalhos, já que estamos na fase da agenda e a proposta do PSD como alteração da agenda, eu sugeria o seguinte. O ponto 12º é a apresentação de um relatório, que seria eu a fazê-lo, mas era importante que este relatório, porque tem citações de intervenções de deputados no Parlamento Europeu que foram na delegação, eu pedi aos serviços para certificar se aquelas citações estavam de acordo e se quem os tinha proferido estava de acordo com as citações. Por isso, como esse trabalho, esse passo falta fazer, aquilo que eu proporia é que este ponto não fosse discutido agora, os serviços enviariam para os aludidos e far-se-ia a votação com as retificações que fossem necessárias na próxima reunião.
Muito obrigado. No fundo, o deputado Eurico Brilhante Dias deu substância à proposta que eu já tinha feito e tinha sido aceito de se adiar este ponto e, portanto, solicitamos que os deputados revejam, de facto, este relatório, que obviamente, muito provavelmente, não será apresentado pelo deputado relator Eurico Brilhante Dias, dadas as suas novas funções, mas será apresentado por outro deputado do Partido Socialista. Vamos então ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 87/13, segunda, do Governo, que altera o procedimento e processo tributários. Eu pergunto se há algum grupo parlamentar quer intervir sobre este ponto ou se passamos imediatamente à votação. Não percebi se a deputada Margarida Balseiro Lopes quer intervir sobre este assunto. Deputada Margarida Balseiro Lopes, tem a palavra.
Sim, relativamente a esta proposta também, obviamente, não temos nada a apontar, até porque vai no sentido não só de reforçar as formas de garantia do cumprimento das obrigações fiscais, como vai também no sentido que nós consideramos muito positivo de alargamento das competências da Unidade dos Grandes Contribuintes, criada há 4 anos atrás, e que teve aqui um papel muito importante, não só na redução da litigância e até num papel de grande pedagogia com as empresas e que vai, obviamente, no sentido de ajudar a que exista um maior cumprimento das suas obrigações fiscais. E mesmo relativamente também à proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, também não temos nada a apontar, uma vez que vem salvaguardar que, no caso de não haver nenhuma dívida fiscal ou necessidade de um plano prestacional, a não exigência de presença da AT, porque neste caso poderia ser uma forma de prejudicar a este tipo de empresas que estaria nestas situações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum deputado inscrito, eu sugeria que se votasse primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista e depois se votasse tudo em bloco, se não vissem inconveniente nesta metodologia. Ora bem, então vamos começar por votar, está na página 6 do guião, a proposta de alteração do PS, emenda do número 7 do artigo 196 do CPPT, constando o artigo 3º da proposta de lei. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, e não havendo objeções, vamos votar em bloco todas as restantes normas do diploma. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Pergunto ao grupo parlamentar do PS se já podemos ir para o ponto 2 ou se... Ok. Vamos então ao ponto 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 88/13, segunda, do Governo, transpõe parcialmente a Diretiva 2014/91/E no que diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções.
Peço também para adiar este ponto, Sr. Presidente. Para o fim do dia da reunião 2.
Então eu pergunto ao deputado Eduardo Pacheco quais são os pontos que pede para adiar.
Além
do 3 e
logo,
do 4.
Sim, o 5 podemos logo fazer, o 6 podemos fazer desde já, o 7 também, o 8 também, o 10 também.
E o 9?
O 9...
Não, votação de relatório, mas de qualquer maneira.
Não, o 9 não.
O 9 não? Bom, então... passamos ao ponto 5. Deputada Cecília Meireles, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu sobre este ponto, que é a proposta de lei 88, eu tinha uma pergunta, porque na nota técnica desta proposta fala na existência de vários parceiros e menciona que a proposta menciona que foram ouvidas a Associação dos Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, a APB, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, o Banco de Portugal, a CMVM, o Conselho Nacional de Consumo, a Ordem dos Roques, a Associação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços Financeiros. Contudo, a nota técnica diz que nenhum destes parceiros acompanhou a proposta e, de facto, consultando a página da iniciativa na internet, nenhum parceiro consta dessa página. O que eu gostava de saber, junto da Comissão, é se nós recebemos parceiros, porque acho que seria importante ter deles conhecimento na discussão na especialidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Esses parceiros, de facto, há uma desconformidade e a Sra. Deputada tem toda a razão em alertar para essa desconformidade. De qualquer maneira, esses parceiros não são obrigatórios e portanto, nós estamos em condições de votar esta proposta de lei. Seria diferente se fossem obrigatórios, por razões constitucionais ou legais, mas fez bem em alertar que existe uma desconformidade entre aquilo que devia... os parceiros que deviam acompanhar e aqueles que estão disponíveis no site do Parlamento. Eu agradeço-lhe por isso. Não sei se algum... De qualquer maneira, nós adiámos este ponto a pedido do PSD e, portanto, vamos passar ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 80/13, segunda, do Governo, altera o Código do Imposto Único de Circulação, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e prorroga a vigência dos benefícios fiscais relativos ao mencionado científico. Perguntava se algum deputado ou algum grupo parlamentar se quer intervir sobre este ponto. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, sobre a proposta de alteração do PCP ao artigo 135-A do Código de IMI, que é referente ao adicional de IMI, apenas com o objetivo de clarificar que as cooperativas de habitação e construção não são sujeitos passivos do adicional do IMI. Portanto, o objetivo desta proposta é uma clarificação para que não haja qualquer ambiguidade que as cooperativas de habitação e construção não são sujeitas ao adicional do IMI introduzido no Orçamento de Estado para 2017.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos duas propostas de alteração do PCP, portanto eu propunha a mesma metodologia, que votássemos primeiro as propostas de alteração do PCP e depois as restantes. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, é só para confirmar se podemos entender que em termos de redação final, aquela nota ao texto que aparece no quadro comparativo que nos foi distribuído é depois assumida, ou seja, que há aqui uma correção técnica.
Pode precisar exatamente na onde página, é que está...
Na página 1, no quadro, temos com um asterisco, dizendo o texto deveria ser retificado, explicitando que se altera o artigo 15º do Decreto-Lei, tal, 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 com a redação dada pelo número 2 da Lei número 40, tal, tal. E, portanto, nós achamos que está correta esta indicação dos serviços e, portanto, só queria ter a certeza que isso vai ser assumido também pela Comissão. Que não há nenhuma proposta de alteração formal neste sentido, mas que podemos entender que em termos de redação final ela é integrada. Ou se for preciso apresentar alguma proposta de alteração, se for aceita, ainda estamos disponíveis para subscrever. Porque é uma retificação, efetivamente.
Eu pergunto aos grupos parlamentares se todos se revêem na intervenção do deputado Duarte Pacheco, no sentido de que... deve haver uma retificação explicitando se altera o artigo 15º do Decreto-Lei nº 41 de 2016 de 1 de agosto com a redação dada pelo artigo 2º da lei. Portanto, agradeço esta chamada de atenção também e, portanto, essa retificação será feita. E neste pressuposto penso que estamos em condições de passar à votação. Vamos começar pela proposta de alteração do PCP, emenda do número 4, artigo 135-A do Código do IMI, que consta na página 2 do vosso guião. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. E agora ponho à votação a proposta de alteração do PCP, emenda do corpo do artigo 3º, consta da página 3 do guião a primeira proposta de alteração dessa página. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. E agora vamos votar em bloco as restantes normas desta proposta de lei. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovado por unanimidade as restantes normas e as propostas de alteração, com a tal sugestão de retificação referida pelo deputado Duarte Pacheco. Passemos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, ratificação das votações iniciais no grupo de trabalho, declaração conjunta das despesas com dependentes em sede de IRS. Posso aproveitar para dizer, como coordenador do grupo de trabalho, que os trabalhos correram bastante bem e congratulo todos os grupos parlamentares por isso. O sentido da votação foi, ela foi unânime, à exceção de duas abstenções do PSD, se a memória não me falha, no artigo 22 e no número 7 do artigo 13º. Mas de resto foi aprovado por unanimidade e, portanto, ponho à consideração se alguma intervenção queiram fazer sobre isto. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Portanto, concordar com a intervenção do senhor Presidente em relação ao funcionamento do grupo de trabalho, em relação às conclusões, portanto, mas não queríamos deixar de passar em claro, portanto, uma referência em relação àquilo que foi a conclusão final das iniciativas. Portanto, uma nota que, e não foi tanto responsabilidade do Sr. Deputado Coordenador Paulo Trigo Pereira, mas antes do Partido Socialista e eventualmente do Governo, portanto, para dizer que o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que até foi aprovado e que pretendia até ser mais ambicioso do que eram as iniciativas legislativas, tanto do PCP, do Bloco de Esquerda, como do PAN. E afinal, nem sequer aquilo que continham as iniciativas legislativas foi alcançado. Portanto, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que queria ser mais ambicioso, quando nem sequer se concretizou aquilo que as iniciativas legislativas se propunham. Portanto, de alguma forma, podemos dizer que a montanha pariu um rato, sendo certo que, de facto, Um dos objetivos foi atingido, portanto, em relação àquilo que era a não perpetuação de uma injustiça e uma discriminação em relação aos progenitores ou a quem tem responsabilidade parental em relação a filhos, portanto, que de facto foi alcançado esse objetivo e isso é suficientemente também importante na nossa consideração em relação a isto, mas não queríamos deixar de deixar esta nota, particularmente até em relação a uma questão que é a questão dos maiores de 18 anos e menos de 25 anos não ter tido consagração, tanto no texto final. Portanto, essencialmente, eram estes os aspectos que queríamos ressaltar e ressalvar em relação ao texto conjunto destas três iniciativas. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Sá, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, para manifestar a minha total discordância relativamente a esta análise apresentada pelo Sr. Deputado Cristóvão Quespo. Efetivamente, e se lermos os projetos de resolução, como se lembram, o processo legislativo foi lançado pelo PCP com um projeto de lei, a que seguiram também projetos de lei do BE e do PAN, e se lermos estes projetos de lei, os três, verificamos que os objetivos aí consagrados, quer na exposição de motivos, quer no articulado, eram dois. Discriminação existente relativamente aos dependentes, às questões dependentes, pelo facto de os progenitores serem casados ou terem sido casados ou terem estado numa união de facto. Essa discriminação existe, foi reconhecida por todos os grupos parlamentares, encontra-se consagrada no texto final que iremos votar a seguir. E o segundo objetivo era a repartição de despesas entre os sujeitos passivos, que a autoridade tributária apenas estava a admitir 50-50%, independentemente das decisões do Tribunal, e agora com este projeto de votação abre a possibilidade de ser outras percentagens que estejam de acordo com aquilo que foi definido nos acordos de regulação de responsabilidade parental validada judicialmente. Estes eram os objetivos dos dois projetos, dos três projetos de lei, e estão concretizados aqui. Portanto, é falso dizer que os objetivos dos projetos de lei não foram alcançados. Coisa diferente era um projeto de resolução que já foi aprovado na generalidade, já foi aprovado em geral, e é uma recomendação ao Governo, e além destes objetivos ainda consagrava mais um, que era o objetivo de alargar a possibilidade de dedução, de partilha das despesas até aos 25 anos, naqueles casos em que essas despesas existissem e fossem permitidas pela lei. É uma recomendação ao Governo, não foi alcançado neste grupo de trabalho, mas é uma linha de trabalho que todos os partidos reconheceram como justa e que se iria trabalhar no futuro. Portanto, foi plenamente alcançado o objetivo que nos propunhamos inicialmente, está traduzido no projeto de lei, mantém-se a intenção de, no seguimento da aprovação do projeto de resolução do PS, trabalhar no sentido de resolver esse problema dos 18-25 anos e outros problemas que, entretanto, surjam e sejam detectados nesta problemática do IRS dos dependentes. Portanto, neste sentido, parece-me que a intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo é completamente justificada, não tem sustentação naquilo que são os textos dos projetos de lei e de resolução e muito menos naquilo que foi o trabalho do grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora passo a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, saio provisoriamente destas funções e falo como deputado. Eu já começo a ficar habituado à ironia do deputado Cristóvão Crespo. E a ironia é esta: o PSD alheou-se completamente desta temática, quer em plenário, portanto não fez nem proposta de lei, nem projeto de resolução, nada, zero. Em grupo de trabalho não apresentou uma única proposta de alteração, zero. Absteve-se, e aliás eu pensei quando o deputado Cristóvão Crespo pediu a palavra que ia justificar porque é que se tinha abstido naquelas duas normas, nada, zero. E a única coisa que tem a dizer é criticar os outros. Sr. Deputado, é caso para dizer pobres e mal agradecidos, vocês no grupo parlamentar do PSD. E, portanto, eu quero dizer que do projeto de resolução que o PS apresentou na Assembleia da República, quase tudo foi alcançado. E também quero dizer mais, e o deputado Cristóvão Crespo sabe isso melhor do que eu, houve muito trabalho do grupo parlamentar do Partido Socialista neste projeto de lei. Houve muito trabalho, houve muitas audições, assumimos, aliás, quero relembrar uma coisa. Eu disse em plenário, quando intervi sobre esta questão, que a razão pela qual o Partido Socialista não tinha apresentado um projeto de lei e tinha apresentado um projeto de resolução é porque esta matéria, tínhamos perfeitamente a consciência, é extremamente complexa. E, portanto, de facto, nós fomos ambiciosos e conseguimos alcançar quase tudo a que nos propusemos. A saber, neste momento, qualquer dependente, venha ele de um divórcio, venha, ou seja, concebido em situação, digamos que não está com os dois, as duas pessoas que têm as responsabilidades parentais, venha ele de um divórcio, de uma dissolução de uma união de facto, ou mesmo nunca os progenitores terem, digamos, partilhado a conjugalidade e, portanto, nem nunca tenham vivido em conjunto, todas essas situações, neste momento, e a partir desta proposta que vai ser aprovada aqui hoje, vão ter o mesmo tipo de tratamento. Ponto 1. Ponto 2. Dedução específica por dependente. A dedução específica por dependente que antes, bom, isto agora estou a assumir que isto vai ser aprovado. Na atualidade, a dedução específica de dependente vai apenas para o dependente e para o agregado familiar onde está o dependente. A partir de agora vamos ter outra situação, a saber, quando a responsabilidade parental é conjunta e quando há residência alternada do dependente, ela é dividida metade a metade. Terceiro objetivo, deduções à coleta em saúde e educação. A mesma coisa, a partir de agora, quando há responsabilidade parental conjunta e residência alternada, nós fazemos essa repartição das deduções. A única coisa, e é a única, que nós ainda, e eu sublinho a palavra, ainda não temos solução, mas vamos trabalhar para ela, foi aquela que o deputado Cristóvão Crespo enunciou. Portanto, termino como comecei. É inacreditável a postura do PSD. Não contribui nada para o debate, não contribui nada para o grupo de trabalho, ao contrário de outros grupos parlamentares que fizeram propostas de alteração, e vem aqui apenas criticar. Já estamos habituados, senhores deputados, já estamos habituados, infelizmente. Termino e volto a assumir as funções de presidente. Não sei se algum deputado quer também intervir sobre esta matéria. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho que refutar em toda a linha a sua intervenção em termos acusatórios. Portanto, quando acusa o PSD de não ter contribuído... O senhor Presidente e o seu deputado ufana-se do trabalho que foi feito. Ó, Sr. Deputado, mas grande parte do trabalho, a maioria das audições foram suscitadas pelo grupo parlamentar do PSD. É que a maioria das audições, essas todas as audições que foram ouvidas, o PSD é que suscitou essas entidades para serem ouvidas. Não é um pouco contraditório quando afirma que nós não colaborámos, não participámos? Portanto, eu penso que isso é perfeitamente claro. Portanto, que se, possivelmente, aliás, e foi possível imprimir um ritmo ao grupo de trabalho que também foi fruto da participação do PSD. Portanto, ao contrário de outros, portanto, o PSD permitiu que fosse dado um ritmo ao grupo de trabalho, se calhar de outra forma não era possível, independentemente até do curto tempo em que foi desenvolvido esse trabalho. Portanto, e ele só foi possível exatamente pelo espírito de colaboração e de participação que o PSD teve ao longo desse tempo. Portanto, em relação às abstenções, em relação ao artigo 22, portanto, para nós foi claro, aliás, o ex-presidente da reforma do IRS colocou exatamente a questão em relação ao rendimento e ao tratamento que é feito em relação ao tratamento dos rendimentos que constam do artigo 22 e por aí resultou exatamente a abstenção do PSD e concomitantemente em relação ao número 7 do artigo 13º. Portanto, nós refutamos claramente essa visão que o Sr. Deputado tem, sendo certo, e afirmámo-lo também, portanto, que achámos importante a resolução das injustiças e da iniquidade que estavam presentes em relação ao IRS, portanto, e essa questão colaborámos na resolução delas e votámos favoravelmente, e em termos globais, portanto, consideramos que merece o nosso apoio. Portanto, agora, esse tipo de acusação que é feita pelo Sr. Deputado, de forma nenhuma podemos aceitar, porque não é verdadeira. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passo novamente a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do Partido Socialista. Sr. Deputado, para que é que se fazem audições? As audições fazem-se para nós recebermos a informação, trabalharmos essa informação e fazermos propostas de alteração. Portanto, eu dou o mérito ao PSD de ter sugerido entidades. Mas só lhe dou esse mérito. Peço-lhe desculpa, mas só lhe dou esse mérito. Porque a partir dessas audições, eu não vi trabalho de propositura. E nomeadamente à questão que foi suscitada pelo PS, mas podia ter tido uma solução pelo PSD. Esta questão dos jovens dos, até 25 anos, que estão fora, estão só com um dos progenitores e que limita as deduções à coleta do progenitor que não vive com o dependente, o PSD podia ter apresentado uma proposta. Portanto, nós apresentámos propostas de alteração e o PSD, de facto, não foi a jogo, mais uma vez, mas isso a gente, infelizmente, estamos a ficar habituados, que é o PSD diz mal, critica os outros e quando chega a altura de avançar, ir a jogo e apresentar propostas, não o fez. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sou Sr. Deputado, as audições não são só para ouvir as propostas, é para perceber os problemas que existem. E quanto às propostas, Sr. Deputado, nós tivemos nesta sala, e aquilo que no grupo de trabalho ficou convencionado, é que existiam três proponentes, três partidos com iniciativas legislativas, e que eles iriam trabalhar um texto conjunto, sem propostas, e que nós, PSD e CDS, iríamos avaliar aquilo que, o resultado do texto conjunto, e em função disso iríamos definir as nossas posições. Portanto, eu acho que isso até é claramente abusivo, a acusação que está a fazer, porque foi exatamente aquilo que se disse. Foi que os partidos não iriam apresentar propostas e os proponentes iriam apresentar uma proposta conjunta de substituição. Portanto, Sr. Deputado, vejamos se nos entendemos. Portanto, está a faltar à verdade em relação àquilo que ficou convencionado no grupo de trabalho. Portanto, e nós trabalhámos num espírito construtivo no grupo de trabalho, trabalhámos num espírito construtivo no grupo de trabalho, portanto, e eu penso que com essas afirmações que está a fazer no final, portanto, de alguma forma está a deturpar o sentido que foi o trabalho do grupo, o trabalho, perdoe a redundância, do grupo de trabalho em relação a esta matéria, portanto, que eu acho que inclusivamente o trabalho que foi feito não merecia esse tipo de tratamento que o Sr. Deputado está a fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Deputado Paulo Tarico Pereira. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, sabe que há gravações, então eu sugiro que vá ouvir atentamente a gravação da audição dessa reunião, do grupo de trabalho. E sabe o que é que foi lá dito? Eu vou repetir, por palavras minhas. Foi dito que os três grupos de trabalho iriam fazer propostas de alteração e foi dito pelo coordenador que o Partido Socialista, como autor de um projeto de resolução, também iria fazer propostas de alteração. Portanto, ouça novamente a audição e não diga que não é verdade aquilo que é verdade. Portanto, eu sugiro que vá ouvir aquilo que está lá gravado e depois que me diga se eu tenho ou não tenho razão naquilo que estou a dizer. Porque é contra factos, Sr. Deputado, contra factos não há argumentos. E, portanto, vir aqui criticar, digamos assim, por ter faltado à verdade, não. Eu estou a dizer a verdade, há provas disso na gravação da audição e o senhor deputado é que está a faltar à verdade. E a razão porque eu disse isto, não é, e intervi como intervi, foi porque o que eu esperava do senhor deputado era um agradecimento a todos os grupos parlamentares, não é a mim, a todos os que participaram neste trabalho, por termos feito um excelente trabalho. Mas em vez do senhor deputado fazer esse agradecimento, veio aqui criticar. Epá, e quando se critica, peço muita desculpa, mas tem que estar aberto para uma contracrítica. Esta é aquilo que eu tenho a dizer. Não sei se há mais algum deputado que quer intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não é sobre é mesmo uma interpelação à mesa, se me permite. Sr. Presidente, para tendo em conta o bom andamento dos nossos trabalhos, optei por não intervir previamente, mas penso que teria ficado bem, quando o Sr. Presidente quis intervir no debate como deputado, de fazer-se substituir pela Sra. Vice-Presidente Cecília Meireles, que está presente na sala, para que pudéssemos estar a ter uma discussão entre dois deputados dos dois grupos parlamentares. Eu imagino o que é que diriam os outros grupos parlamentares se fosse a deputada Teresa Leal Coelho a ter esta discussão em nome do grupo parlamentar do PSD com um deputado do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu não tenho problemas nenhums em lhe dar razão do ponto de vista formal, não tenho problemas nenhums. Embora, a única razão para que eu não saí daqui e não pedi para ser substituído era para não andarmos com já andámos uma dança de cadeiras na anterior audição, mas sim senhora, do ponto de vista formal tem toda a razão, mas Eu fiz questão de assinalar sempre, quando estava a falar, como deputado do Partido Socialista. Mas é assim, se isso para si e para outros deputados é muito importante, eu passarei a fazer sempre a tal dança de cadeiras. Passarei a fazer sempre a dança de cadeiras. Aliás, eu estou aqui porque a deputada Teresa Leal Coelho não está cá, não é? Estou aqui nestas funções, desde as 9:30 da manhã. Aliás, estaria melhor sentado ali naquela bancada, não tinha que andar aqui a circular. E, portanto, mas é assim, Sr. Deputado, eu registro a sua observação, concordo com ela e gostaria, se fosse possível, que ficássemos por aqui, se quiser continuar, não sei. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Não, Sr. Presidente, só para fazer referência que as pessoas não são vice-presidentes só para serem vice-presidentes, são vice-presidentes para substituir o presidente quando ele não está presente. E, por outro lado, vários deputados, sem ter essa qualidade, já têm assumido a presidência da comissão quando o presidente e os vice-presidentes não estão presentes ou não podem fazer.
Sr. Deputado, nós vamos continuar a conversa. Até o Sr. Deputado continuar a intervir, eu irei responder-lhe. Peço desculpa, mas é assim, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco anda cá há muitos anos e conhece muito bem o regimento, mas eu também já conheço o regimento, Sr. Deputado, eu também já conheço o Sr. Regimento. Pronto. E penso que o Sr. Deputado não me estará a criticar a mim por, na qualidade de vice-presidente, dar pouco apoio à presidente na sua substituição. Penso eu que a sua intervenção agora não será nesse sentido, mas se for, agradecia que me dissesse diretamente que eu tenho exercido pouco o papel de vice-presidente. Porque essa conversa abre outras conversas que eu acho que é, se calhar é melhor não termos aqui. E se abre outras conversas que se calhar é melhor não termos aqui. E se de facto é verdade que outros deputados, inclusive o deputado Eduardo Pacheco, já assumiu essas funções, assumiu, porque eu, como vice-presidente, que exerço muitas vezes, não pude fazê-lo, a vice-presidente Cília Meireles, que é muitas vezes a única deputada do CDS e que tem que fazer as suas intervenções, não pode fazê-lo, e então é natural que seja o PSD, que tem a presidência, que assuma a substituição. Ó Sr. Eduardo Pacheco, não, acho que não vale a pena a gente continuar, porque isto leva para outras conversas. Portanto, não sei se quer intervir mais sobre esta questão, podemos continuar a conversar sobre a condução dos trabalhos, sobre a organização dos trabalhos, sobre a função do Presidente, sobre o subsídio remuneratório dos Presidentes e dos Vice-Presidentes, já agora, não é, que não existe, etc, etc. Exatamente. Não, 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 é que de facto há muita coisa para conversar. Sr. Deputado, podemos ficar por aqui ou ainda quer intervir sobre esta matéria?
Eu já marquei a nossa posição, Sr. Presidente.
Então, tendo terminado esta, digamos assim, conversa sobre a condução dos trabalhos, passaríamos à votação indiciária das retificação da votação indiciária que existiu em sede de grupo de trabalho. Portanto, basicamente, o que eu vou perguntar é quem é que mantém o sentido da votação indiciária. Bom, é que se tem que... Não, a minha proposta de metodologia, visto que houve abstenções do PSD em duas normas, portanto, das duas uma, ou votamos no sentido de que todos os deputados aqui votam no sentido do grupo de trabalho, ou então votamos, temos que votar ponto por ponto. Pois, mas era essa a minha sugestão, é que se ratificasse as votações que, de acordo com o sentido de voto no grupo de trabalho. Esse era o meu sentido daquilo que eu propus. Portanto, vamos pôr à votação, e aliás eu enunciei qual era o sentido de votação. Houve apenas duas abstenções do PSD em relação ao artigo 22 e à norma 7 do artigo 13º. Portanto, vamos pôr à votação a ratificação das votações iniciárias em grupo de trabalho sobre as normas deste diploma. Toda a gente vota a favor da ratificação. Pronto, foi ratificado por unanimidade. Temos já aqui, tínhamos o deputado Leitão Amaro. Bom, vamos então ao ponto 7. Vamos ao ponto 7, que é a ratificação das votações indiciárias ocorridas no grupo de trabalho, combate à criminalidade económica, financeira e fiscal. Eu vinha perguntar se algum deputado quer fazer uma intervenção. Deputado João Paulo Correia, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Só na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho para dar o seguinte ponto de situação. Na reunião de ontem fizemos as votações indiciárias, sendo que o texto final que aqui vem para votação teve uma alteração que foi aprovada pelo Grupo de Trabalho. Relativamente, refirmo ao texto final que se debruça sobre as limitações aos pagamentos em numerário. O mesmo Grupo de Trabalho também votou um projeto de lei do PCP que foi rejeitado, que é o projeto de lei 256, e relativamente ao projeto de lei 204 do Bloco de Esquerda, que também fazia parte do pacote legislativo que estava no Grupo de Trabalho, foi retirado pelo partido proponente. Na próxima terça-feira, ao meio-dia, reúne novamente o Grupo de Trabalho para votar para as votações iniciárias das propostas de lei 71, 72 e 73. Portanto, hoje votaremos unicamente o texto final que se debruça sobre as limitações dos pagamentos em numerário, que foi votado ontem com uma proposta de alteração também que foi aprovada.
Bom, Srs. Deputados, vamos apenas votar a proposta de alteração ao número 6.
Se permite-me, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Este texto final, como foi ontem também falado e relembrado na reunião do Grupo de Trabalho, já tinha sido votado na especialidade aqui pelo plenário da Comissão. Na altura em que votamos, assumimos também que, antes de dar seguimento ao mesmo texto final, a Comissão iria pedir o parecer ao Banco Central Europeu. O parecer esse que chegou, foi distribuído e foi do conhecimento dos grupos parlamentares, e com base nesse parecer foram apresentadas duas propostas de alteração, uma do PS, outra do PST. E então, apesar do texto final já estar aprovado na especialidade pelo plenário da Comissão, o Grupo de Trabalho ontem votou unicamente as propostas de alteração do PS e do PST. Do PST foi rejeitada, do PS foi aprovada. Portanto, a ratificarmos agora, a ratificar a proposta de alteração do PS foi aprovada ontem na reunião do Grupo de Trabalho, visto que o texto final já foi aprovado aqui. Certo? Só proposta de alteração do PS. E também ratificar a rejeição da proposta de alteração apresentada pelo PSD.
Bom, Srs. Deputados, vamos basicamente ratificar duas votações do Grupo de Trabalho. Uma que foi a proposta de alteração apresentada pelo PSD e outra que foi a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Portanto, a do PSD teve o apoio do PSD e do CDS e os votos contra das restantes bancadas, e portanto foi rejeitada. A do PS teve, segundo aquilo que me indicam aqui, votos favoráveis das três bancadas. Abstenção de PSD e de CDS. Portanto, tendo em conta estas votações iniciais, eu de qualquer maneira separo, vamos votar a ratificação da proposta de alteração do PSD e do CDS. Bem, eu posso fazer conjuntamente ou separadamente. Rapaz. Bem, vamos então ratificar ambas as votações que existiram ontem em sede do Grupo de Trabalho. Quem vota a favor da ratificação do sentido de voto que existiu ontem em Grupo de Trabalho? Todos os Grupos de Trabalho concordam e, portanto, foi ratificado a aprovação, de resultou a aprovação da proposta de alteração do PS e a rejeição da proposta de alteração do PSD. Temos também o projeto de lei número 256/13, primeiro, que foi rejeitado em grupo de trabalho, mas também tem que ser ratificado a rejeição aqui, ou não, em comissão. Portanto, é uma iniciativa do PCP, define os termos em que qualquer sociedade é considerada residente para efeitos tributários, assegurando que os seus rendimentos são tributados em Portugal. Isto foi já votado ontem em grupo de trabalho. Teve votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Teve a abstenção do CDS e os votos contra do PSD e do Partido Socialista. Eu pergunto se todos os grupos parlamentares ratificam o sentido de voto que ontem existiu no grupo de trabalho. Quem vota a favor da ratificação? Por unanimidade, ratifica-se o sentido de voto da votação ontem em grupo de trabalho. Bom, vamos agora a um guião mais extenso. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 87/13, segunda. Peço desculpa. Ponto 2, discussão e votação indiciar da proposta de lei no 64/13, segunda do Governo, regula os fundos de recuperação de créditos. Eu perguntava se algum grupo de trabalho, algum grupo parlamentar tem alguma nota a fazer ou se iniciamos as votações. Se algum grupo parlamentar, se tem alguma... Não havendo, a minha sugestão de metodologia de votação era começarmos pelas propostas de alteração, se estiverem de acordo. 74/13. O guião é muito extenso, podemos segui-lo, mas porque a minha ideia era começar pelas propostas de alteração e depois votar em bloco partes do diploma. Deputada Mariana Mortágua. Partes, não é totalidade. Partes.
Sim, eu acho que seguimos o guião. Só há propostas de alteração ao artigo número 2, ao artigo número 12 e a um terceiro artigo. E, portanto, nós podemos seguir o guião e votar os blocos, e exceto onde há propostas de alteração.
Nossa parte, até ao artigo 70, excluindo, em que começa uma parte nova, eu creio que depois das propostas de alteração nos primeiros artigos, ou seja, há de ser a página...
Os primeiros 10, serão votados...
Entre o artigo 13º e o artigo 69, podemos votar em bloco da nossa parte.
Era a minha sugestão também... Sim, senhor deputado,
que, aliás, é coincidente com a sua proposta inicial. Há propostas de alteração em 3 artigos que já foram referidos pelo senhor deputado Mariana Mortágua. E votávamos essas 3 propostas. E depois, e os artigos correspondentes, claro. E depois íamos do artigo 1, já não é do 1, porque a seguir tem o 2, mas do 3 ao tantos podemos votar a seguir, e fazemos isto em blocos. Vamos ter que parar no 70 porque o PSD quer desagregar, e nós também vamos pedir para separar o 17 e o 50, mas cá assim era mais rápido. Votamos os 3 artigos que têm propostas, arruma-se isso, e depois vemos os outros artigos todos.
Se, e paramos onde os grupos parlamentares permitirem parar, se calhar isto assim é muito rápido. E basicamente é...
Nos ouvimos esta alteração, não é? Bom, é o sentido da minha... Nós temos duas propostas de alteração e dois aditamentos. Vamos começar pelo guião, porque isto é concentrado de facto nos primeiros pela proposta de alteração. Portanto, a primeira proposta de alteração.
Oh, Sr. Presidente, pronto. Peço-lhe só.
Nós temos duas metodologias.
Não é só a metodologia da votação.
Sim.
Antes da votação, normalmente os grupos parlamentares.
Eu já tinha suscitado essa questão.
Eu sei. E por isso, da nossa parte, podemos começar a votar, sendo que quando chegarmos ao artigo 70, a propósito dessa secção, nós queremos dizer qualquer coisa.
Mas, ó, Sr. Deputado, visto que não se pode interromper o processo de votação, a minha interpretação do regimento é que a discussão faz previamente e depois... É isso que está no regimento. O que se costuma fazer, não sei como é que é, se todos os deputados estiverem de acordo, eu por mim... Não, a questão é se nós interpretamos isto como uma única votação ou se interpretamos isto como uma sucessão de N votações. Pronto, ok. Se toda a gente está confortável, eu sigo a sugestão do deputado Leitão Amaro. E vamos então iniciar as votações, começando com a proposta de alteração ao artigo 2º do CDS-PP, que é de eliminação da linha B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção da abstenção do PSD. Significa que a proposta de alteração dos deputados Rubina Barato, Sara Maria da Costa e Paulo Neves sai prejudicada. E a linha B também. Vamos agora dar... Podemos votar a linha C e depois o artigo. Portanto, vamos votar agora as restantes normas do artigo 2º. Portanto, a linha A e a linha C e o corpo do artigo. Sugiro que se vote em bloco. Eu disse primeiro a linha A, a linha C e depois o corpo do artigo. Para fecharmos o número 2. Bom, Srs. Deputados, para sermos mais corretos, vamos seguir o guião no artigo 2º. Já votámos à linha B, mas vamos voltar à linha A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A linha A do número 2. O CDS também, não é? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis de PS, PCP e Bloco e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Já votámos à linha B, a proposta de alteração, e vamos passar para a linha C. Quem vota a favor? C. Quem se abstém? Teve a mesma votação, foi aprovado com votos do PS, PCP e Bloco e abstenção dos restantes grupos parlamentares. Estamos a seguir a proposta de alteração dos deputados Rubina Barardo, Sara Maria da Costa e Paulo Neves, e emenda da linha D, de dado. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
É porque esta proposta não é... Estamos a falar aqui de coisas muito complexas e temos tendo sempre noção daquilo que estamos a votar. Eu gostaria de perguntar, o que está aqui a ser votado é a possibilidade de ser incluído nestes fundos de recuperação produtos que não são comercializados em território português. Portanto, as autoridades de supervisão portuguesas não têm nenhuma responsabilidade sobre eles. Eu não estou a dizer... Não estou a dizer como? Estamos, peço desculpa, não é esta. Isso é o número 2. Então, tá, desculpem, o erro é meu. Eu faço esta intervenção do número 2.
Nós estamos na linha D do número 2. Portanto, sobre a linha D, há uma proposta de alteração, primeiro, dos deputados Ribina Barato, Sá da Costa e Paulo Neves, e, bom, que tem que ser votada primeiro, não é? E depois, eventualmente, haverá outra. Portanto, estamos em condições de proceder à votação? Quem vota a favor desta proposta de alteração? Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, a proposta foi rejeitada com votos contra do PS e do PCP, com a abstenção do PSD, à exceção da deputada Rubina Berardo, e do Bloco de Esquerda, e com o voto e do CDS, e com o voto favorável da deputada Rubina Berardo. Portanto, foi rejeitado. Passamos agora à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda de emenda da linha D. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Abstenção. Bom, então, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção da abstenção do PSD. É prejudicado a votação da linha D. Vamos para a linha E. Quem vota a favor? Quem vota... Quem se abstém? Quem vota contra? Também apenas com a abstenção do PSD foi aprovado com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar à votação da proposta de alteração do PS e emenda ao corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos do PS a favor e PCP, com a abstenção do CDS, PP e do PSD e com o voto contra do Bloco de Esquerda. Portanto, a votação seguinte é prejudicada, a proposta de alteração dos deputados Rubina Berardo, Sara Maria da Costa e Paulo Neves, e a proposta de alteração do CDS-PP de emenda ao corpo do artigo também é prejudicada.
Desculpe, mas não é?
A menos que haja um entendimento de algum grupo parlamentar que as propostas de emenda são, ponto 1, compagináveis com aquilo que aprovámos atrás. Mas eu dou a palavra à deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, são duas questões diferentes. Uma é onde é que a entidade comercializadora tem a sede. E no caso do PS, o que o PS está a dizer é que a entidade comercializadora tem que ser um banco com sede em Portugal, evitando assim que isto se aplique a um caso de resolução de um banco estrangeiro. Outra coisa diferente é um alargamento do âmbito, como é proposto pelo CDS, mas não apenas pelo CDS, não só a títulos sujeitos à lei portuguesa, mas também a títulos comercializados em território nacional. São duas questões diferentes que não têm nada a ver. Eu concordo com a ideia do PS de que nós não devemos estender este regime a bancos estrangeiros objeto de uma resolução, coisa que pode acontecer no mundo de hoje. Isso não tem nada a ver com o facto de se estar a restringir esta legislação a valores sujeitos à lei portuguesa, quando é prática corrente até a bancos portugueses emitirem valores mobiliários e sujeitá-los à lei estrangeira.
Bom, eu tenho...
Se houver dúvidas sobre esta interpretação, não, então é assim, o CDS mudou o seu voto sobre a proposta do PS.
A primeira questão que eu tenho é à deputada Rubina Berardo, porque eu penso que a proposta da deputada Rubina Berardo, Sara Manuel Costa e Paulo Neves é no sentido também da proposta do CDS. Se é a primeira questão que tem que ser vista pela deputada Rubina Berardo, em particular, é se corrobora a intervenção da deputada Cília Meireles no sentido de considerar isto autónomo e ser merecedor de uma votação, porque nesse caso seria a primeira votação. E a segunda questão que eu coloco é ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se acha, pronto, qual é o seu entendimento também em relação a esta questão que foi suscitada. Eu tenho um entendimento, mas deixo o meu entendimento para o fim. Gostava de ouvir primeiro os grupos parlamentares. Portanto, eu coloquei duas questões que gostava de... eu penso que a deputada Cecília Meireles foi muito clara na sua intervenção, toda a gente percebeu, não vale a pena repeti-la. E, portanto, a questão é saber, primeiro, se da parte do PSD se corroboram aquela intervenção e, nesse sentido, ela devia ser equacionada, e da parte do PS se, e dos outros grupos parlamentares também. Deputada Mariana Mortágua.
Eu não estou a perceber porque é que a deputada Rubina Berardo tem que concordar com a interpretação, porque todos os partidos...
Eu posso explicar, porque no guião de votações vem antes uma proposta da deputada Rubina Berardo que é exatamente igual à proposta do CDS.
E, portanto, tal se como a do Bloco de Esquerda. Portanto, há três propostas iguais.
Mas a do Bloco de Esquerda aparece no fim.
A do Bloco de Esquerda, a do CDS...
Parece em terceiro lugar,
E a proposta da deputada Rubina Berardo tem exatamente o mesmo texto. E visam que este fundo se aplique também a produtos que são comercializados em território português, apesar de não terem lei portuguesa. Eu acho, a minha interpretação, a única dúvida, eu acho que a proposta do Partido Socialista, o que quer dizer é que os produtos, além de serem comercializados em Portugal, têm que estar sujeitos à lei portuguesa. Acho que não é uma questão de resolução de instituições estrangeiras. Portanto, eu acho que a única dúvida que nós temos aqui a clarificar é o sentido da proposta do PS que votámos anteriormente. Porque se ele for, de facto, interpretado como a deputada Cecília Meireles o interpretou, que é resolução de bancos estrangeiros, acho que a redação provavelmente deveria estar mais clara. Se o sentido do PS é contrário às propostas de alteração dos três partidos, nesse caso, provavelmente vamos ter que repetir a votação, penso eu, porque houve de facto um problema de interpretação.
Deputado João Paulo Correia.
Sim, Sr. Presidente, de facto não estamos aqui de acordo com a nossa proposta, não está de acordo com as propostas que foram aqui apresentadas pelo CDS e também agora defendida também pelo Bloco de Esquerda. Aqui no nosso caso concreto, quando acrescentamos na nossa proposta, sempre que comercializados por instituições de crédito com sede em território nacional, queremos dizer que estejam debaixo da supervisão do organismo português.
Pode repetir aquilo que leu, Sr. Deputado João Paulo Correia? Repetir, se faz favor, que é importante ouvir. Sempre que comercializados... Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Posso?
Sim, sim.
Nossa proposta de alteração, começando pelo que está na proposta de lei. A proposta de lei diz sujeitos à lei portuguesa. E a nossa proposta de alteração mantém sujeitos à lei portuguesa sempre que comercializados por instituições de crédito com sede em território nacional. Daí que tenha feito o reforço da supervisão.
Bom, então teremos que repetir. A votação. Portanto, solicitam a repetição da votação. A deputada Cecília Meireles, pelo menos, solicitou. Da proposta de alteração do PS de emenda ao corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A votação é exatamente igual, penso eu. Ou seja,
o CDS votou contra e não tinha votado contra.
De qualquer maneira, foi aprovado. Portanto, o resultado da votação foi votos favoráveis do PS e do PCP, abstenção do PSD e voto contra da deputada Rubina Baralho, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. E, portanto, foi aprovada. Bom, e agora há esta questão que foi suscitada e vamos então votar a proposta de alteração do deputado Rubina Baralho, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves, de emenda ao corpo do artigo. Quem vota a favor? Estamos a votar a proposta de alteração dos deputados Rubina Baralho, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves, de emenda ao corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada, porque teve os votos contra do PS e do PCP, teve a abstenção do PSD, à exceção da deputada Rubina Baralho, e teve o voto favorável do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. E como as outras duas propostas de alteração têm o mesmo teor, eu penso que estão prejudicadas. Foi rejeitada com os votos contra do PS e do PCP. A abstenção. Se forem iguais. Se forem iguais, no meu entendimento ficam prejudicadas, mas eu não tenho problemas nenhums. Senhor deputado. O CDS-PP considera que fica prejudicada a sua proposta?
Considera o nosso sentido de voto.
O Bloco de Esquerda
é o mesmo,
considera que fica prejudicada a sua proposta? Também considera. Portanto, cumpriram-se as formalidades e vamos avançar. Bom, portanto, o corpo do artigo está prejudicado e vamos agora passar à proposta de alteração dos deputados Rubina Baralho, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves de aditamento do número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Senhores deputados, eu sei que a hora é tardia, o pequeno almoço deve ter sido tomado bastante cedo, começámos os trabalhos às 9:30 da manhã, mas eu pedi um esforço de atenção, porque quanto maior for a atenção, mais rápido é os nossos trabalhos. Eu vou repetir. Proposta de alteração dos deputados Rubina Baralho, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves, de aditamento de número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PCP, com a abstenção do CDS-PP e do PSD, à exceção da deputada Rubina Berardo, e com os votos favoráveis da deputada Rubina Berardo e do Bloco de Esquerda. Eu pergunto se podemos agregar e votar em bloco o terceiro, o quarto, o artigo quinto, o artigo sexto, o artigo sétimo, oitavo e nono. O nono tem uma... com exceção da proposta de alteração do PS. Bom, vamos então votar em bloco os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. E 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS-PCP e Bloco e com a abstenção do CDS-PP e do PSD. No artigo 9, há uma proposta de alteração, e começaríamos por ela se estiverem de acordo, é um aditamento de um artigo 9A, 9A, a este artigo 9. Portanto, no fundo é um artigo... acaba por ser um artigo novo, não é? Portanto, se calhar o que faz sentido é vamos votar o artigo 9 e depois votamos esse... porque na prática é um artigo novo, não é? É um aditamento de um artigo, chama-se 9A, está aqui encaixado, mas é novo. Portanto, em relação ao artigo 9, só o 9, quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. E a abstenção do PSD e do CDS-PP. Temos agora uma proposta de aditamento de um artigo 9A, portanto é um artigo novo, da autoria do PS. Pergunto quem vota a favor, quem vota abstenção. E, portanto, foi aprovado com o mesmo sentido de voto. Votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Vamos então votar, eu sugiro em bloco o artigo 10º, o 11º, quem vota a favor do 10º e 11º, quem vota a favor do 10º e 11º, quem se abstém, quem vota contra, e o Bloco de Esquerda também se absteve. Por favor. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis, os 11º e 11º, do PS, PCP e Bloco e abstenção do PSD e do CDS-PP. Em relação ao 12º, há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de aditamento de uma nova linha B ao número 2. Como é um aditamento, eu sugiro que se vote primeiro este aditamento da linha B ao número 2 do Bloco de Esquerda. Isto está na página 10 do guião. Ah, perdão. Está aqui uma proposta de alteração do CDS-PP de uma nova linha ao número 2. E, portanto, vamos começar pelo número 1, que é mais expedito. Em relação ao número 1, quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e abstenções do PSD e do CDS-PP. Proposta de alteração do CDS-PP de aditamento de uma nova linha A ao número 2. Quem vota a favor? CDS-PP não vota a favor? Deputada Mariana Mortágua, para intervir sobre esta proposta de alteração do CDS-PP.
Porque este artigo... Há duas propostas que são, de alguma forma, alternativas e que dizem respeito ao direito à não discriminação e à igualdade dos participantes no Fundo de Recuperação de Crédito. E nesse sentido eu gostaria de explicar a posição do Bloco de Esquerda. Há pedidos específicos para que seja incluída uma norma de não discriminação e igualdade. E, em princípio, nós concordamos com, obviamente, os direitos de todos os participantes ter uma situação de igualdade quando participam no Fundo de Resolução, no Fundo de Recuperação. Entendemos, no entanto, que esse direito de igualdade tem que ser compatibilizado com o outro, que é a melhor solução possível para a maioria dos participantes. E tememos que um artigo na lei que garanta simplesmente não discriminação e igualdade possa gerar minorias de bloqueio, em que um lesado, dois lesados, um pequeno número de lesados, seja de que fundo foram, estamos a falar sequer da situação atual, por entender, ou por ser verdade, um facto que fica prejudicado em relação a outros, até pode ser por ter mais dinheiro que os outros, possa impedir uma solução que depois beneficia a larga maioria dos lesados de seguir em frente. E é por isso que nós, entendendo e achando que deve ser respeitado o princípio da igualdade e da não discriminação, acrescentamos na nossa redação uma outra parte que diz, desde que isto seja compatibilizado com o interesse da maioria dos lesados, e o sentido é este, é tentar evitar minorias de bloqueio.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, isto corresponde de facto a pedidos, sobretudo uma associação que ouvimos aqui, mas acho que corresponde, aliás, a princípios constitucionalmente consagrados, porque nós estamos a falar de soluções que não podem violar o princípio da igualdade. E eu tenho dificuldade, para dar o caso prático, em compreender que um investidor que tenha 1.000 euros num valor, que tenha 500 mil euros num valor mobiliário, tenha uma determinada perda maior do que um mesmo investidor que tenha duas unidades de 250 mil euros. É isso que está em causa. A um mesmo contribuinte e a um mesmo montante investido corresponderem soluções que são diferentes. Contudo, eu não gostaria que estas linhas fossem votadas em alternativa, porque eu acho que prefiro a linha do CDS, mas caso ela seja chumbada, eu prefiro que fique a linha do Bloco de Esquerda do que não fique nada, que é o estado atual, e portanto eu sugeria que seguíssemos o guião para que houvesse essa possibilidade.
Não havendo mais nenhuma intervenção, eu concordo que se deve seguir o guião, votar primeiro do CDS e depois colocarei a questão ao Bloco de Esquerda, porque a forma como a deputada Mariana Mortágua formulou a questão é que seria apenas um acrescento, digamos assim, à formulação feita pelo CDS. Já agora também pergunto à deputada Cecília Meireles se concorda que, portanto, para além de... Vai-se votar primeiro a proposta do CDS, mas se acha que... porque isto também é importante para a votação, que sendo, na eventualidade de ser aprovada, se ficará prejudicada. Qual é o seu entendimento? A proposta do Bloco.
Isso aí já é um direito do Bloco de
Obviamente,
Esquerda. Eu acho que à partida que sim, que ficaria prejudicada, mas...
Deputada Mariana Mortágua. Bom, vou pôr à votação a proposta de alteração do CDSPP, aditamento de uma nova linha A ao número 2. Quem vota a favor? Presumo que o Bloco vota a favor. Não. Ah, não, não. Peço desculpa. Portanto, quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi rejeitada. Com o voto favorável do CDS-PP, a abstenção do Bloco e do PSD e votos contra do PCP e do PS. Tendo sido rejeitada, vamos estar alinhado o número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e abstenção dos restantes grupos parlamentares. Existe uma ligeira diferença na proposta de alteração do Bloco de Esquerda do aditamento de uma nova linha B, ao número 2, em relação àquilo que foi aprovado, e o Bloco de Esquerda considerou que não tinha sido prejudicado. Vamos passar à votação desta proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de aditamento de uma nova linha B, ao número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do PCP, a abstenção do PSD e votos favoráveis do CDS e do Bloco de Esquerda. Vamos terminar o artigo 2 e eu sugeria que se votasse em bloco a linha B, C e o corpo do número 2, se não houver inconveniente. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis à linha B, à linha C, número 2 e o corpo número 2, votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e abstenção dos restantes grupos parlamentares. Penso que agora podemos votar em bloco desde o artigo 13º, que está na página 11 do nosso guião, até ao artigo 69. 16? Inclusive, Sr. Deputado? Ora bem, 16. Portanto, vamos votar então em bloco os artigos 13, 14, 15 e 16. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Os artigos 13, 14, 15 e 16. Em relação ao artigo 17, eu pergunto se pode ou não pode ser votado em bloco. Nada? Pode ser votado em bloco, Sr. Deputado Paulo Sá? Então vamos votar, seguir o guião, a linha à linha. Não, eu estava a perguntar se o 17 podíamos votar em bloco. O artigo 17, as normas todos, o artigo, instrução do pedido. Quem vota a favor? Vota a favor, 17. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP, do PSD e do CDS-PP. E eu pergunto agora se podemos votar do 18 ao 69, do artigo 18. Aceitam sugestões dos senhores deputados sobre votações em bloco. A partir do 18 até... Vamos votar então dos artigos 18 a 21º, inclusive. 31º, inclusive. Artigo 18º ou 31º, inclusive. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PSBE e PCP e a abstenção do PSD e de CDS-PP. Pergunto se é possível agregar do 32 até ao 39. Estão todos de acordo? 32 a 39. Se estão... De acordo, vamos passar à votação do artigo 32º, entidades gestoras, ou artigo 39, substituição da entidade gestora, inclusive. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PCP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PSD, e voto contra do CDS-PP. Certo? Portanto, eu repito, voto favorável de PS e PCP, abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda, e voto contra do CDS-PP. Pergunto agora se podemos agrupar do 40º a... Eu gostaria que fosse o 79º, que é um interessante número, como dizia o deputado Montamarão. Hã? Só? 40º a 49º. Quem vota... Vou dar um segundo ali para a deputada Mariana Mortágua estar em condições. Portanto, a ideia era que fosse do 40º ao 49º, inclusive, se não houver objeção de ninguém. 40º chama-se condições de acesso e exercício da atividade por parte de sociedades gestoras de recuperação de créditos, e o 49º, cooperação internacional. Há umas questões de se a redação dos títulos dos artigos está correta ou não. Foi aqui suscitado sobre o 49, cooperação internacional.
O artigo 49 da proposta de lei chama-se auditor e no guião de votação diz cooperação internacional. Eu presumo que aquilo que
está certo, que... auditores. Obrigado pela correção, senhora deputada. Podemos votar em bloco? Se sim, passamos à votação dos artigos 40º a 49º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Não percebi o sentido de voto do CDS-PP. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis de PS, PCP e Bloco de Esquerda e abstenção do CDS-PP e do PSD. Pergunto se podemos agrupar do 50º ao 69º. Não. Em bloco. Artigo 50º. Encargos e receitas, supostamente. Quem vota a favor? 50º. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS... Do PS, exatamente, e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Pergunto se podemos agrupar do 51º ao 69º. Não há objeções. Portanto, iríamos votar do artigo 51, maximização da recuperação de créditos, ao artigo 69, regime fiscal. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS-PP. No artigo 70 temos uma proposta de alteração do PCP, diretamente do artigo 70A, portanto é um artigo novo. E aqui no meio do guião não tenho mais nada, mas o 70 aparece primeiro, portanto vamos votar primeiro o artigo 70. Quem vota a favor? Que... 70. 70º, condições de autorização. Está na página 70 do guião e é o artigo 70. 70º. Podemos votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Este artigo foi aprovado com votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda, abstenções do CDS e do PCP e voto contra do PSD. Temos agora um artigo novo, uma proposta de alteração do PCP, que é um aditamento, artigo 70A.
Eu peço desculpa, eu estava completamente distraída. É, a voto do Bloco é abstenção.
No voto anterior, o 70º? Portanto, passa a abstenção, então vamos voltar a enunciar o resultado desta votação.
A favor.
Foi aprovado. Não. Não.
O PSD tem estado a abster. Se o PSD vota contra.
Senhor Presidente, eu há pouco tinha pedido para falar no artigo 70. Eu estava a deixar para falar no 70A, mas podemos já agora. Intervimos, fazemos a discussão do artigo. Para mim
realmente é mais claro.
A discussão da secção e depois discutimos e depois votamos o 70 e seguintes. Acho que é mais fácil.
Muito bem. Tem a palavra, Sr. Deputado Leitão Amaro.
Senhor Presidente, ao longo desde a discussão na generalidade, o PSD tem reiterado que a escolha de socializar os custos por erros de gestão, em alguns casos não apenas de gestão, em negócios de investimento entre entidades privadas não deve ser atribuído aos contribuintes. Não os deve ser atribuído aos contribuintes em geral. Menos ainda quando, apesar desta ser uma proposta de lei geral, está em subjacente um acordo que, pelos termos que se conhecem, tem como contrapartida a ilibação de responsabilidade de supervisores. Estes dois princípios de há um erro, há uma falha, há atos incorretos que são, em primeiro lugar, de parceiro ou de entidades privadas com entidades privadas, desse custo ser transferido para os contribuintes, assim, por princípio, é uma escolha errada, muito errada, para vigorar em qualquer área, incluindo a área do sistema financeiro. Vem em completa contrariedade com o espírito das várias reformas feitas a nível europeu, eu diria a nível mundial, europeu e português, desde 2011, 2012, que é reduzir a responsabilidade, mitigar a responsabilidade dos contribuintes por problemas no sistema financeiro. Noto que o que aqui está em causa verdadeiramente não é sequer um problema com raiz no sistema financeiro, é num grupo empresarial que, entre outras coisas, detinha uma instituição financeira e a utilizou para um conjunto de práticas que estão a ser avaliadas, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito já disse que era errada. E, portanto, nós não excluímos, e também se calhar por isso, que exista alguma responsabilidade por inação de alguns supervisores, em alguns casos. Não achamos que é a responsabilidade principal e muito menos que o exercício dessa responsabilização seja excluído porque os contribuintes foram postos à frente para pagar por tudo, pelos erros dos privados, que são sobretudo os principais responsáveis, e há alguma, que nunca é a principal, mas pode existir, responsabilidade de entidades de supervisão. Por essas duas razões, O PSD entende que, e já agora por uma questão de funcionamento por princípio para o futuro, isto cria uma coisa que normalmente se chama de risco moral, a mensagem que se envia para o futuro a supervisores e a atores, investidores, emitentes, comercializadores, é uma ideia errada, façam a geneira, depois os contribuintes chegam-se à frente e libam, quer responsáveis privados, mas sobretudo supervisores, é uma imagem, uma mensagem muito errada, é injusta e errada para o país, para os contribuintes e para o funcionamento como nós entendemos do sistema financeiro. E, portanto, pela ideia de pôr os contribuintes a pagar por erros, sobretudo causados entre parceiros, entre investidores privados, emitentes, comercializadores, na sua relação com outros investidores privados. E pela ilibação de princípio que é feita aos supervisores e com a qual nós não concordamos e não aceitamos, devem ser responsabilizados na medida em que forem responsáveis. Não temos é que trocar as medidas da responsabilidade de cada um, mas nós não aceitamos essas duas ideias e, portanto, somos manifestamente contra a existência de uma garantia pública, tal como ela foi aqui desenhada, como uma garantia pública de princípio. Ao que acresce, nós não conhecemos nem sequer as estimativas em termos de reconhecimento pelas autoridades que subscreveram o acordo, quanto é que isso é. O acordo, e quem participou nas negociações diz que devemos estar a falar de 280 a 300 milhões de euros de responsabilidade assumida à cabeça pelos contribuintes, e eu acho que essa falta de transparência também, quando se pede aos 300 milhões de euros aos contribuintes para pagarem erros de outros, sobretudo de empresas e instituições privadas, em grande medida, e eventualmente alguma coisa, creio que em menor medida, de entidades públicas, é uma escolha errada. Também essa falta de transparência numa conta, desde logo à cabeça, pelo menos 300 milhões de euros, mas que pode aumentar, é algo que nós não aceitamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum deputado que quer intervir sobre este ponto. Deputada Cília Meireles, tem a palavra.
Sr. Presidente, já que estamos a aproveitar este ponto e é natural que ele seja aproveitado quase para algumas declarações sobre toda esta legislação, eu gostava em primeiro lugar de deixar aqui uma palavra sobre a forma como decorreu esta discussão na especialidade. Acho que o assunto merecia uma discussão bastante mais aprofundada. E isso teria sido possível se o Governo tivesse enviado antes ou tivesse agendado quando enviou esta proposta de lei. Também acho que não teria sido compreensível para ninguém que nós tivéssemos adiado esta decisão que hoje tomamos para setembro ou para outubro. Mas gostava de deixar esta nota porque foi absolutamente visível das muitas audiências que aqui tivemos que este assunto e que este articulado merecia uma reflexão que não existiu. Aliás, ainda hoje às 9:30 nos chegou um apelo de 4 associações de lesados dizendo que, no fundo, dizendo que preferiam que houvesse esta aprovação porque, de algum modo, isso lhes abria uma porta, mas manifestando-se radicalmente contra todas as que eram fechadas depois em pequenos pormenores da lei. E o facto de se ter feito isto à pressa e com grande opacidade da parte do Governo leva a que nós não consigamos aferir de um tratamento justo e equitativo entre os vários grupos de lesados do BES. Isto dito, também não quer dizer duas coisas. Primeiro, não quer dizer que o CDS esqueça quem foram os verdadeiros responsáveis pelo que se passou no BES e no Grupo Espírito Santo, designadamente os acionistas do BES e do Grupo Espírito Santo, porque muitas vezes parece que nos esquecemos de quem de facto gerou esta situação. Também não esquecemos as conclusões consensuais da Comissão do BES e que levavam a que se chegasse a uma solução que fosse cumprível e possível para aqueles que eram os chamados lesados dos BES. Nós sabemos, e é importante não criar falsas expectativas nas pessoas, nós sabemos que nunca vai haver uma solução que permita que todos sejam ressarcidos. Mas com esta solução que o Governo encontrou, não vai definitivamente ser possível distinguir entre, de facto, quem foi enganado, mas quem foi enganado com, para além de ter sido enganado porque a supervisão não atuou ou porque a supervisão não fez aquilo que devia ter feito, de quem, pura e simplesmente, ou não foi enganado e escolheu correr um risco, ou foi enganado, mas de uma forma que era impossível supervisionar. E isso leva-nos a muitas das dúvidas sérias e discordâncias que temos com esta solução. Esta solução de, por decreto, dizer que quem tem na mão um determinado valor mobiliário tem este direito a ressarcimento e quem está fora desse valor mobiliário não tem nenhum tipo de direito, é uma solução que não nos parece de todo a melhor, como também nos parece que teria sido melhor chegar a soluções comerciais. Mas falando concretamente, parece-nos que não faz sentido que, por exemplo, se diga, se abre esta solução para os detentores de papel comercial, mas que depois não trate com igualdade os próprios detentores de papel comercial. Parece-nos que não faz sentido a exclusão dos imigrantes e nós percebemos que há aí casos muito complicados, mas há outros que têm muito e mesmo muito em comum com estes a que agora se está a abrir uma solução. Não faz sentido criar-se uma lei dizendo que a lei é um chapéu e que por isso não tem lá escrito tudo o que o Governo pretende fazer, mas depois na prática a lei seja uma lei à medida que exclui, por exemplo, situações como as do Banif e todas as relacionadas com as do Banif, como exclui ou pode excluir também, ou na sua original redação excluía quaisquer obrigacionistas, seja aqueles que estão atualmente fora do perímetro, seja também muitos outros com quem se vai negociar. Do nosso ponto de vista, teria sido preferível ou uma comissão arbitral que entre todos aqueles que fossem lesados distinguisse os vários graus de erros na comercialização e de erros na supervisão e trabalhasse na justiça equitativa entre eles do que esta solução, que foi uma solução feita à medida e sem nenhuma transparência. Contudo, e atendendo àquilo que está em causa e às conclusões consensuais da Comissão do BES para que fosse possível encontrar alguma solução, o CDS optou pela abstenção, atendendo às suas discordâncias, mas atendendo também aos problemas das pessoas que estão em causa e ao facto de nós estarmos apenas aqui a abrir uma porta com a legislação que o Governo, se tiver sensatez e se tiver vontade de tratar com justiça, quer os lesados, quer os contribuintes, poderá utilizar para chegar a soluções bastante mais sensatas do que aquelas que tem tido até agora. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, convém recordar que este diploma que está aqui a ser votado deriva de um amplo debate que tem sido feito ao longo dos tempos, que se iniciou por altura das conclusões, da votação das conclusões da Comissão de Inquérito ao BES. E essas conclusões definiram que o Estado teve responsabilidades na forma como o banco foi gerido e como tomou algumas decisões, e nomeadamente como alguns cidadãos e empresas, mas neste caso investidores não qualificados, investiram as suas poupanças no BES com algum aval do Estado, das entidades que representavam o Estado nesse instrumento financeiro em concreto. E, portanto, o primeiro passo, o primeiro capítulo do debate, melhor dizendo, foi dado por altura do debate das conclusões da Comissão de Inquérito ao BES. E, na altura, ficou sumido pelo Parlamento, e este Governo deu consequência a isso, que seria necessário encontrar uma solução que começasse a responder aos grupos de lesados, aos diferentes grupos de lesados do sistema financeiro português, neste caso concreto, do Banco Espírito Santo. E os lesados do papel comercial são, de facto, um grande grupo de lesados, se não o maior grupo de lesados do sistema financeiro português, do BES/Banif. E, portanto, cumpriu-se um compromisso deste Governo, cumpre-se também um compromisso deste Parlamento por altura da aprovação das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Reconhece-se aqui que houve falhas e erros e há responsabilidades a sacar ao Estado por intervenção deficiente das entidades que o representavam, como o Banco de Portugal. É uma solução que não só leva que as pessoas que queiram aderir ao Fundo de Recuperação de Créditos abdiquem das suas ações judiciais e indenizatórias, porque se não fosse encontrada esta solução, se não houvesse o tal acordo, se isto se mantivesse como esteve até hoje, se o Governo não conseguisse encontrar esta solução e erguer este acordo, uma não solução significaria que se mantinham as ações judiciais e indenizatórias também contra o Estado. Isso também representa valor. O Estado ia ser chamado a assumir essa responsabilidade, os seus contribuintes também iam ser chamados a pagar essas faturas. Como também a adesão ao Fundo de Recuperação de Créditos pressupõe que há um valor, há um ativo que passa para o Fundo de Recuperação de Créditos, que o Estado também irá geri-lo, irá rentabilizá-lo. E do nosso ponto de vista, aqueles argumentos que foram lançados há pouco pelo PST são argumentos que obedecem a uma estratégia que procura dramatizar a solução encontrada devido à dificuldade que o PST tem em não apoiando, mas também não estando contra esta solução. Portanto, gostaria-se de reforçar, concluindo, reforçando que é uma solução que, do nosso ponto de vista, é essencial também para reforçar a confiança dos portugueses e das famílias no sistema financeiro, porque não só falhou o Banco de Portugal, mas também falharam aqueles que, até às vésperas da resolução do BES, garantiram que o BES era um banco sólido. E todos os portugueses têm memória de quem disse isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu gostaria de começar por, e antes de passar à explicação da posição do Bloco, por rebater dois argumentos avançados pelo PSD. O primeiro é esta absoluta intransigência nova sobre a socialização de prejuízos, com o qual nós concordamos genericamente, mas a verdade é que foi um governo do PSD também que injetou 3.900 milhões de dinheiro público no novo banco. E não nos podemos esquecer disso, nem de uma intransigência que aparece na altura de encontrar uma solução para pequenos lesados, mas que não existiu na altura de injetar dinheiro público no novo banco. E também não nos esquecemos que a intransigência quanto à socialização de prejuízos exigiria que o PSD, uma vez tendo aprovado por unanimidade a ideia de que tinha que haver uma solução, tivesse mexido uma palha que fosse para tentar encontrar uma solução comercial. E verdade que também não o fez. E portanto, nem tentou encontrar uma solução para ninguém e agora coloca-se de parte da solução que foi possível encontrar. E portanto, acho que os argumentos são fáceis de rebater na medida em que o próprio PSD não tentou fazer nada. Nada. Nem junto do novo banco, nem junto do sistema financeiro. A solução era que nada fosse feito. E acho que era importante isso ficar muito claro. Em segundo lugar, a questão de ilibar os responsáveis. Tem sido repetida a exaustão e é uma ideia errada e que não pode ficar de forma nenhuma sem contestação. A primeira é, e há duas razões por ser uma ideia errada, os administradores do BES, que são os verdadeiros responsáveis, estão a ser julgados na justiça. E não me parece razoável que o PSD dê a entender que esta solução vai retirar as responsabilidades ao Ricardo Salgado e aos outros administradores. Porque isso não está nesta solução. Ninguém abdica de nenhum processo sobre os administradores do BES. E, Sr. Deputado, desculpe lá, mas quando diz que esta solução iliba os verdadeiros responsáveis, é isso que está a dizer. E, portanto, está a dizer uma coisa que não é verdade. Não iliba os verdadeiros responsáveis. Os verdadeiros responsáveis serão julgados na justiça e terão que pagar por aquilo que fizeram. E é bom que as pessoas fiquem com esta ideia muito clara. A segunda argumento é que iliba o supervisor. E eu devo recordar que quando o Bloco de Esquerda quis propor que, já agora, o governador do Banco de Portugal assumisse as suas responsabilidades demitindo-se porque foi incompetente, o PSD ilibou o Banco de Portugal e o governador de assumir as suas responsabilidades. Depois de haver conclusões, mais uma vez, unânimes da Comissão de Inquérito, que apontava falhas gravíssimas ao Banco de Portugal. O que está a acontecer é uma coisa diferente, que é pedir-se aos lesados, ou negociar-se com os lesados, que abdiquem de processos judiciais contra o Banco de Portugal. E isso não é equivalente a ilibar o Banco de Portugal. aliás, uma análise do que o Banco de Portugal tem feito, uma avaliação política do que o Banco de Portugal tem feito, tem sido comumente discutida na Assembleia da República, sempre com posições, devo dizer, do PSD, muito protetoras e branqueadoras do papel do Banco de Portugal neste processo. E, portanto, o que se está aqui a negociar é que deixe de haver processos contra o Banco de Portugal, ou contra o Estado, em que se o Estado perder, seja o Banco de Portugal, não seja, é o Estado a pagar. E, portanto, para que isto também fique claro sobre quem equilibra responsabilidades e o que é que significa equilibrar as responsabilidades. Dito isto, sobre o processo em si, eu queria começar por criticá-lo um bocadinho à semelhança do que fez a deputada Cecília Meirelles. Esta proposta deveria ter sido agendada muito mais cedo e o Governo teria tido condições para o fazer e não o fez. E com isso prejudicou o processo de especialidade. E acho que teríamos beneficiado de mais tempo, tanto para as audições como para poder estudar uma lei que obviamente é complexa e que abre a porta para matérias que merecem ponderação. Mas não esquecemos que esta lei, abrindo um chapéu, e o nosso entender, esse chapéu devia ser mais lato, e foi por isso que apresentámos várias propostas de alargamento de âmbito que foram rejeitadas com o voto contra do PS e com a abstenção do PSD. Essas propostas permitiriam transformar uma situação que é feita à medida numa situação mais lata, onde coubesse mais gente. E, independente desta lei, o que conta depois é o acordo. É o acordo a que chegam as partes. E daí o Bloco de Esquerda ter entendido que seria possível alargar o âmbito da lei, sabendo que depois o que prevalece é um acordo entre as partes interessadas, na qual o Estado terá sempre uma palavra a dizer. Esta lei não obriga a uma garantia pública, mas ela permite, caso haja acordo com o governo existente na altura, para que exista essa garantia pública. Não é uma lei que em todos os seus aspectos deixa o Bloco de Esquerda confortável, da mesma forma em que o acordo é um acordo que nos deixa desconfortável em muitos aspectos. E nós assumimos isso. A garantia pública deixa-nos muito desconfortáveis. Achamos que a solução devia ter sido encontrada com o mercado financeiro e com as instituições financeiras privadas responsáveis pela situação. Da mesma forma que nos deixa muito desconfortáveis serem excluídos outros lesados que não os do papel comercial, compreendendo que há uma coisa que une os do papel comercial. É o facto das contas estarem adulteradas à partida e isso faz prova de fraude e de má comercialização à partida e faz com que essa prova seja muito mais fácil. Assumindo todos estes desconfortos, assumimos também o compromisso que fizemos com os lesados, tanto na comissão de inquérito como posteriormente, e percebemos a situação dramática em que se encontram e por isso assumimos a solução encontrada com todas as suas dificuldades e essa também é a razão do facto de termos votado e estado a votar até aqui a favor e de prosseguiremos as votações de forma a não inviabilizar nenhum aspecto desta solução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, encontrar uma solução e procurar encontrar uma solução e o Estado e os governos fazerem por isso, é de facto, entre outras coisas, adequado e cumprir uma deliberação unânime da Comissão de Inquérito. Daí dizer que esta solução, a solução de haver uma garantia pública, um adiantamento dificilmente recuperável, seguramente em grande parte não recuperável e outra parte com incerteza, de 300 milhões de euros, não é uma deliberação da Comissão de Inquérito. Nenhum de nós deliberou isso, ou nenhum dos deputados que aqui estava deliberou isso. Este mecanismo que aqui é criado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, é bem diferente de qualquer solução de recapitalização feita ao abrigo das regras de resolução. Entre outras coisas, têm como diferenças. Na resolução há a sua referência a dizer que diz de ser incoerente para quem no passado apoiou mecanismos de resolução de bancos com capitalização ou capitalização sem resolução. Em todos esses casos, há perda. No caso de resolução, há perda para os acionistas e para todos os investidores júniores, primeiro. Em segundo lugar, nesses casos, a intervenção financeira do Estado é uma intervenção financeira a título de empréstimo todo ele repago, isto e a garantia... Não, pois a diferença é essa, é que o Banif é do seu governo. O Banif é do seu governo e o princípio é o mesmo, como está aqui, que é os contribuintes entregam dinheiro sem recuperação. Em terceiro lugar, não há nenhuma socialização, não há nenhuma socialização de perdas para beneficiar investidores privados. Foram a recapitalização, serviu para segurar depósitos, mas de todo modo, a diferença fundamental é que há um princípio de prioridade nas perdas dos investidores privados e, em segundo lugar, a recapitalização, quando feita, mesmo quando envolveu financiamento público, é financiamento público devolvido. Neste caso, estamos a falar de 300 milhões de euros, relativamente aos quais uma grande parte, se não todas, nunca vão ser recuperados. Depois, sobre a questão das alternativas, e temos sido uma palha. Eu acho que a senhora deputada está suficientemente informada. Está suficientemente informada, mas se a senhora deputada não estiver, eu informo-a que houve, de facto, trabalhos profícuos, achávamos nós, para encontrar uma solução diferente, que assentava numa lógica de identificação, caso a caso, dos casos de micélio. Não, a solução foi construída. Sabe porque é que ela não se implementou? Precisava que a CMVM fizesse o seu trabalho. E sob a presidência de Carlos Tavares, a decisão da CMVM foi não apoiar essa decisão. Essa solução foi uma solução estabilizada. Não, é nova porque a senhora deputada não estava informada. Está mal informada, estou-lhe eu a recordar. Em terceiro...
Senhores deputados, foi eu agradecia que deixassem ouvir
a decisão de não viabilizar a alternativa que foi antes encontrada, designadamente quando o perímetro de resolução do Banco Espírito Santo ainda estava aberto e que envolvia também isso, a responsabilidade de não viabilizar essa solução é da então administração da CMVM, que, de uma forma que é errada, e eu creio que a senhora deputada também concorda, e a senhora deputada Cecília Meirelles também concorda, recusou fazer aquilo que devia ter sido feito, que era haver, ainda que por um mecanismo rápido, uma identificação dos casos efetivos de micelling e os casos dos investidores que não foram prejudicados por uma situação de micelling. Como a senhora deputada disse e a senhora deputada Cília Meirelles também, um dos problemas desta decisão é pôr contribuintes a pagar situações em que não está nem demonstrado nem há qualquer evidência, é independentemente de qualquer evidência ou sinal de micelling. E, portanto, este é um dos problemas e essa solução que a CMVM então... não viabilizou, permitia fazer esse teste. Por último, para que fique claro, aquilo que, mais do que a lei, o acordo e Liba é a responsabilidade, que é em menor medida, dos supervisores. A responsabilidade global, e eu acho bem que a senhora deputada aqui diga, porque eu concordo consigo, que os principais responsáveis pelo colapso do BES e estas fraudes aos lesados com o Grupo Espírito Santo são os administradores e em grande medida não disse nada e em grande medida aos acionistas que foram disse precisamente
o
que eu disse foi uma coisa diferente, é quando o erro é entre e a falha e a atuação incorreta é feita entre negócios entre privados, com riscos entre privados, não deve ser o público a assumir a responsabilidade por falhas desses erros. A elevação de responsabilidade vem de uma renúncia que é feita relativa de responsabilidade face a supervisores, a responsáveis individuais e dirigentes e trabalhadores dos supervisores, mas também do BESMAU, do Novo Banco. E esses todos também têm exclusão de responsabilidade. Não é sobre os administradores do então BES. Eu não disse isso. Em momento nenhum disse isso. Agora, sobre a responsabilidade, os trabalhadores do Novo Banco, eu sei que não estão. Os trabalhadores, mas não são os dirigentes. Não são os diretos. Não é a administração.
Senhores deputados, nós ainda temos...
Eu vou terminar, Sr. Presidente, para dizer... Não serve de nada não serve de nada dizer que se quer muito responsabilizar um supervisor para fazer a responsabilidade, fazer um exercício que a senhora deputada entendeu e eu respeito, de responsabilização política, e depois impedir a responsabilização jurídica ou patrimonial financeira, que foi isso que a senhora deputada está a fazer. E, portanto, faz e colaborou com isso. E, portanto, isso é desadequado.
Senhores deputados, podemos então passar à votação do artigo 70. Se não vendo objeções, vamos votar o artigo 70 do diploma. Quem vota a favor? Quem se abstém? 70. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado com votos favoráveis do PS, PCP e IBE. Abstenção do CDS e do PCP e voto contra do CDS-PP. Portanto, voto favorável do PS e do BE, abstenção do PCP e do CDS e voto contra do CDS-PP. Voto contra do PSD, sim. Vamos agora passar ao artigo 70A. É uma proposta de alteração do PCP, ditamente do artigo 70A. Quem vota a favor? Quem se abstém? 70A.
Peço
é um
desculpa.
Aditamento.
No 70A, nós pedimos a votação desagregada com autonomização do número 4. Portanto, podemos votar o 1, 2, 3 em conjunto e o 4 separado.
Bom, portanto, a pedido do deputado eleitor Amaro, vamos separar a votação dos pontos 1, 2 e 3 em relação ao ponto 4. Portanto, vamos votar primeiro para o artigo 70A, que é uma proposta de alteração do aditamento do PCP, os números. Pergunto se os senhores deputados estão todos em condições de votar. Pois, também me parecia, portanto, vamos. Não. Pronto, foi uma. Votar a proposta do PCP e, digamos, a coisa nova foi autonomizar a votação dos pontos 1, 2 e 3. Do ponto 4. Há condições para votar? Há condições para votar? Começando pela votação dos pontos 1, 2 e 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitado. Com votos favoráveis do PCP e do BE, abstenção do CDS e do PSD e voto contra do PS. Vamos estar agora a norma 4 deste artigo 70A. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Teve a mesma, não foi a mesma votação, o mesmo resultado da votação, que foi a rejeição, porque votaram contra o PS e o PSD, votou favoravelmente o PCP e o CDS. E o BE e a abstenção do CDS-PP. Sr. Deputada Cida Meireles.
Sobre a votação do CDS sobre este artigo, só para deixar claro que o CDS absteve, porque este mecanismo que aqui vem descrito, embora com outro nome, já decorre da lei e da lei geral que se aplica quando determinadas empresas vão à falência, naturalmente que há uma liquidação do seu património e os credores têm depois o direito de ficar com esse património para reaverem aquilo que perderam. Isto que aqui se está a chamar-lhe nacionalização ou chamar-lhe outra coisa qualquer ou criar uma unidade nova para o fazer, isto é exatamente aquilo que já está a acontecer. O património do Grupo Espírito Santo já está em processo de liquidação e naturalmente que aquilo que se puder reaver através do património do Grupo Espírito Santo servirá para ressarcir quer o Estado, quer outros credores, como é óbvio e evidente.
Sr. Deputado Leitor Amaro.
Sr. Presidente, reforçando, acompanhando e reforçando, queria começar por fazer referência àquilo que a senhora deputada Mariana Mortágua disse há pouco, para, citando e de acordo, concordando. Há um conjunto de ações, não apenas criminais, mas ações que envolvem arresto de bens. Portanto, uma coisa é a liquidação de património das sociedades do grupo. Para além disso, bens de responsáveis destas empresas do Grupo Espírito Santo, que foram arrestadas no âmbito dos processos que têm dimensão judicial e civil, que permitem, exatamente na medida da responsabilidade, que eu creio que a Comissão Parlamentar de Inquérito já disse, que é a grande maioria, que é destas sociedades e de alguns destes administradores, fazer a resposta por isso. O funcionamento desse mecanismo é um funcionamento adequado, e ainda bem que, ao contrário do que o PCP dizia no início, quando apresenta a sua proposta imediata, logo no princípio, de que todos os bens da família devessem ser nacionalizados, senão eles iam fugir, a verdade é que sabe que bens das empresas do grupo e bens pessoais de vários dos administradores e sócios do grupo e da família que tem o grupo, foram arrestados para responderem pelas responsabilidades que os tribunais eventualmente lhes caberá a eles decidir, e com isso depois os aplicar no destino do ressarcimento dos lesados e credores do grupo e deste processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava se podíamos votar em bloco do artigo 71 até ao final.
Ou se... Não, até ao final, Sr. Presidente, eu agora vou fazer qual é a resolução. São todos os artigos desta secção da garantia. É a garantia também, no 76.
76 é a regulamentação. Se todos concordarem, vamos votar então em bloco os artigos 71 a 76 deste diploma. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovado com o voto favorável do PS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do CDS e do PCP e voto contra do PSD. Vamos agora votar o artigo 77. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Não percebi o sentido de voto do PSD. Vamos votar o artigo 77. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PSBE e PCP, a abstenção do CDS-PP e o voto contra do PSD. Pergunto se é possível agrupar agora o 78, o 79 e por aí adiante até ao fim, ou seja, até ao artigo 90. Não há objeções em votar isto em bloco? Se não houver objeções, votamos todos os artigos desde o 78 ao 90. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e IBE e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Terminamos assim este ponto da ordem de trabalhos. E o primeiro... já estava, digamos assim, em cima. Vamos votar o artigo primeiro. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP, Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Terminado este ponto de ordem de trabalhos, vamos agora ao ponto 4. Vamos passar ao ponto 8, votação do relatório da audição da professora Elisa Ferreira no âmbito da proposta de designação para o cargo de vice-governador do Banco de Portugal. Se alguém quer intervir, a deputada Cecília Meireles tem a palavra.
Senhora Presidente, é ponto 8, não é? Este Sim. relatório da professora Elisa Ferreira. Eu tinha, em relação à minha intervenção, eu ia sugerir, porque fica a ideia de seguida, afirmou quando a professora Elisa Ferreira esteve na última audição para o cargo de administradora, todos os partidos encararam a sua ida como uma possibilidade de mudança de mentalidades. Mas não tendo sido um ano feliz para encarar essa mudança, que se continua, eu acho que não resulta claro que a opinião que eu expressei foi que não houve essa mudança de mentalidades e, portanto, eu gostava que posso enviar um texto, mas eu gostava que ficasse a seguinte frase, mas na realidade não se verificou essa mudança, sendo necessário ir além da mera mudança, muito bem-vinda, na comunicação que se percebe agora mais aberta. E depois, no fim... fala das minhas perguntas e diz a todas as questões a professora Elisa Ferreira respondeu de forma clara e sucinta evidenciando. Ora, a professora Elisa Ferreira, em relação pelo menos a duas das perguntas, respondeu que não eram do pelouro dela e eu gostava que isso ficasse expresso também no relatório. E, portanto, não respondeu às perguntas, respondeu que não era do seu pelouro. Designadamente as relacionadas com comissões e com taxas de juros. E, por último, a minha pergunta, nas conclusões, no primeiro parágrafo, diz-se que se procedeu à audição, etc., etc., e termina dizendo a qual cumpre cabalmente os requisitos legais exigidos. Eu não sei se está a referir à audição, se estiver a referir à audição, sugiro que se faça a redação de outra maneira, se se está a referir à indigitada. Se se está a referir à indigitada, das duas uma, ou fazemos um relatório em que isto não se diga, ou então o CDS não votará favoravelmente ao relatório. Sendo que esta última parte é verdadeira para os vários relatórios em que se diga a qual cumpre cabalmente os requisitos legais exigidos.
Ora bem, antes de passar a palavra à deputada Inês Domingos, eu só queria dizer o seguinte. Eu penso que podemos, gostava de saber se partilham esta minha interpretação, que tudo o que seja frases atribuídas a um deputado, se esse deputado não se revê nessas declarações, que aceitemos que esse deputado envie para o deputado relator e que se considere que são aceitas alterações, digamos, das suas próprias declarações. Portanto, em relação a essa parte da intervenção da deputada Cecília Meireles e que pode acontecer, aliás, em relação a outros deputados, eu gostava de saber se todos estão de acordo com esta minha interpretação, ou seja, sempre que uma frase for atribuída a um deputado, que seja aqui suscitado, obviamente, alguma divergência, que isso seja aceite em termos de alteração. Não é? Outra questão que é mais profunda e essa exige resposta é a parte final da intervenção da deputada Cecília Meireles, mas isso é uma coisa à parte que terá que ter uma resposta por parte do partido do deputado relator. Deputado Inês Domingos.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para indicar que tenho uma observação realmente a fazer também na minha intervenção, quando daqui num parágrafo, no segundo parágrafo sobre a minha intervenção, diz que referiu que é reconhecido o robustecimento do setor bancário, etc., eu gostaria aqui de acrescentar que referiu que essa melhoria começou há vários anos antes da entrada da professora Elisa Ferreira no Banco de Portugal. Acho que foi muito claro, eu até estive a ouvir a audição de novo hoje de manhã para clarificar e gostava que ficasse indicado no relatório. E, portanto, enviarei este ao deputado relator.
Com cópia para a comissão também, não é?
Com certeza. Sim. Agora, relativamente, existem outros pontos que são importantes. Quando nós aprovámos favoravelmente o relatório para a professora Elisa Ferreira entrar no Banco de Portugal, demos o benefício da dúvida sobre o que seria a sua prestação, enfim, o seu desempenho no Banco de Portugal. No entanto, neste momento não estamos nada seguros e não estamos nada seguros baseando-nos no exercício, na forma como a professora Elisa Ferreira enfim, trabalhou no Banco de Portugal no último ano, através de intervenções públicas, através de respostas que deu aqui na Comissão. E com base nestes factos, não estamos de todo seguros que cumpra devidamente as exigências de independência face ao Governo que são consagradas na lei e nos tratados da União Europeia. E nós, o Grupo Parlamentar do PSD, para além do mais, privilegiamos e acreditamos que é absolutamente fundamental e crucial a independência do supervisor face ao governo. E por isso queríamos pedir para retirarem do relatório, não só, como disse já a deputada Cecília Meireles, na parte das conclusões cumpre cabalmente os requisitos legais, nós gostaríamos de retirar cabalmente, mas também no mesmo parágrafo anterior, quando se refere, antes das conclusões, a todas as questões, a professora Elisa Ferreira respondeu de forma clara e sucinta, etc., evidenciando o empenho e o domínio no trabalho a desenvolver para que o Banco de Portugal cumpra cabal e escrupulosamente as suas funções no quadro nacional e europeu. Nós também discordamos desta frase e, em particular, achamos gostaríamos de retirar a expressão de forma clara e também as expressões cabal e escrupulosamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só para compreender, antes de passar a palavra aos dois deputados que estão inscritos, sugere que o deputado relator, o parlamentar, e essa sugestão significará eventualmente uma alteração no sentido de voto, que tire o cabalmente e, na parágrafo a todas as questões, tirar a palavra clara. E nesse mesmo parágrafo, cumpra cabal e escrupulosamente. É só para o grupo parlamentar do Partido Socialista que vai intervir sobre isto. É isto, não é? Senhora deputada Inês Domingos, só para interpretar a sua. Deputado João Paulo Correia, na ausência do deputado João Galamba, que teve por razões pessoais de se ausentar desta reunião.
Era exatamente para isso, para justificar a ausência do deputado João Galamba, que teve que se ausentar da reunião por imprevisto pessoal. Mas como irá receber portanto, as observações que já foram aqui manifestadas, quer pela deputada Cecília Meireles, quer pela senhora deputada Inês Domingos, este ponto necessariamente terá que passar para a próxima reunião, para a reunião de quarta-feira, e até porque o deputado relator terá que mudar ou não estas observações e, portanto, estas propostas de alteração de texto. Daí que, sem prejuízo do que irá dizer a senhora deputada Mariana Mortágua, deixava aqui esta proposta.
Muito bem, senhor deputado. Deputada Mariana Mortágua.
Sem prejuízo, podemos adiar esta votação. Eu queria deixar... Às vezes as coisas passam por modelos de relatórios e modelos e nós nem sempre... Mas depois do alerta da deputada Cecília Meireles, há um último parágrafo do relatório elaborado pelo bloco da audição do doutor Máximo dos Santos, que diz... É o último parágrafo que diz que a comissão... A deputada Cecília Meireles tem ali, não tenho aqui o relatório escrito.
Diz das respostas dadas às questões formuladas, bem como da análise e escrutínio da sua nota curricular, a COFMA considera que o indigitado reúne os requisitos exigidos para a função a desempenhar.
Mas não estamos nesse ponto de ordem de trabalhos.
Estamos.
Não. Estamos a discutir. Estamos no ponto 8 da ordem de trabalhos. Estamos no ponto 8 da ordem de trabalhos. Bom, em relação a este ponto, eu sugeria que se acatasse a sugestão do deputado João Paulo Correia, porque, obviamente, o deputado relator pode querer ou não querer, e estou-me a referir, obviamente, às partes das intervenções dos deputados que, em relação a essas, eu sugeria que enviassem para a Comissão as propostas de alteração, que serão incorporadas, obviamente, mas... As partes, as palavras, as expressões de outros parágrafos do relatório. Portanto, terá que ser o próprio deputado, neste caso o deputado João Galamba, decidir se aceita ou não aceita introduzir essas sugestões e, portanto, eu, em termos de mesa, acho que devíamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, mas o deputado...
Muito rápido dizer-lhe que é um direito, né? Faz todo o sentido que a votação do relatório da senhora administradora Elisa Ferreira seja adiada. Dizer-lhe que da parte do PSD não há a mesma necessidade relativamente a nenhum dos pontos seguintes, relativamente a outros candidatos a governadores, porque as objeções que colocamos relativamente ao relatório e dúvidas sobre a nomeada ou indigitada Elisa Ferreira não são as mesmas que colocamos relativamente aos demais indigitados.
Bom, eu não percebo bem esta intervenção, porque essa intervenção tem efeitos nos pontos seguintes, mas, portanto, em relação ao ponto 8, e pelas razões que foram expressas, o que se assume é o seguinte: por um lado, que os deputados cujas intervenções, que não se sentem identificados com o texto das intervenções, vão enviar à Comissão para se fazer uma nova versão, incorporando essa já sugiro que haja já uma versão com essa corrigida, ajustada para a próxima reunião, e que adiemos o ponto, este ponto para a próxima reunião, para nessa ocasião o deputado João Galamba poder intervir sobre esta questão e voltarmos ao debate. Portanto, encerra-se assim o ponto 8. Vamos agora para o ponto 9, a votação do relatório da audição do Dr. Luís Máximo dos Santos no âmbito da proposta de designação para o cargo de vice-governador do Banco de Portugal. Há alguma intervenção em relação ao ponto 9? Bom, então, proposta deputada Mariana Mortágua, intervenha lá. Então.
Sr. Presidente, é para dizer...
Sr. Deputado, eu penso que... Srs. Deputados... Obviamente que eu já vou antecipar a pedido de palavra, que deve ser uma interrupção do deputado Paulo Sá. Obviamente que o ponto 4 é mais importante do que estes pontos e nós vamos já a seguir, mas eu queria eliminar este rapidamente e voltamos acima, porque se... deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, não se trata de um juízo de valor do que é mais ou menos importante, é seguir a ordem de trabalho. Temos a PPL 88 que ficou pendente para se discutir, devemos voltar à PPL 88 e depois seguimos a ordem de trabalhos.
Antecipava essa intervenção. Obviamente que a PPL 88 é a mais importante, mas nós tivemos a andar aqui para a frente e para trás, por razões que eu me dispenso de... que eu dispenso de comentar, não é? Dispenso de comentar, mas que são completamente alheias à minha vontade e à minha condução dos trabalhos. Mas, pronto, o tempo que nós estamos aqui a conversar já tínhamos terminado o ponto 9. Mas vamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. A discussão e votação na especialidade da proposta de lei nº 88.13, segunda, transpõe parcialmente a diretiva 2014-91-UE, no que diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções. Não sei se alguém quer intervir sobre este ponto. Não havendo nenhuma intervenção, deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. A transposição desta diretiva vai toda no sentido de introduzir maior transparência, menos opacidade e aliviar todos os factos que carreguem negativamente sobre aquilo que é um modelo de fundos de investimento de investimento coletivo. E nessa circunstância eu gostaria de obter o esclarecimento da parte do Partido Socialista relativamente àquilo que é a sua proposta de alteração, porque a proposta de alteração refere aspectos na exposição de motivos que me parece não terem muito que ver com a própria proposta em si a seguir, dado que A exposição de motivos refere à possibilidade de substituição da entidade gestora que contraria a lógica daquelas entidades, ou seja, e depois a proposta de alteração é referente ao artigo 57 e é relativamente à transparência das políticas de remuneração das políticas... Bem, eu também me posso calar e fico a rir-me com toda a gente. E, portanto, eu gostava de obter da parte do Partido Socialista um esclarecimento sobre a proposta de alteração que faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, a mesa não registra nenhuma intervenção da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas é só, Sr. Deputado, só como foi interpelado diretamente o Partido Socialista, que é autor da única proposta de alteração que existe, se concordar, e o Partido Socialista, se quiser inscrever, eu dava essa prioridade. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Eu pensei que a Sra. Deputada...
Eu achava oportuno, até porque esta questão é muito sensível no que toca à transmissão da diretiva, que estivessem presentes todos os, pelo menos, coordenadores dos vários grupos parlamentares, porque isto não é uma questão de menos importância, na minha ótica.
Sr. Deputado, só relativamente a essa matéria, isso regimentalmente nós não podemos exigir, portanto, cada grupo parlamentar é responsável pela representação que tem em cada momento na comissão. O que é possível é pedir um adiamento da votação, se o Sr. Deputado considerar que isso é imprescindível, mas outra, de outra forma, a responsabilidade é de cada um dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Paulo Correia tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista, a proposta de alteração está clara, portanto, não temos mais nada a acrescentar àquilo que está reproduzido na proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que não acho a proposta de alteração assim tão clara e gostava de fazer apenas uma declaração prévia de voto, porque de concordância em relação àqueles que são os objetivos que são enunciados, mas atendendo a que estamos na proposta de lei 88, não é? É isso. Atendendo a que esta proposta de lei é bastante extensa, bastante técnica, houve muito pouco tempo para fazer o debate na especialidade e ela não foi acompanhada de nenhum dos parceiros, atendendo a todos esses factos, nós não podemos exprimir um voto de concordância porque entendemos que a especialidade devia ter sido feita de outra maneira e com outro cuidado e que esta forma de legislar potencia que depois se venham posteriormente a identificar situações que não foram acauteladas pura e simplesmente porque as coisas não foram feitas com o cuidado com que deveriam ser feitas.
Deputado Carlos Silva, do PSD.
Desculpa, Sr. Presidente. O que o Partido Socialista pretende eliminar, e vou ler, da lei originária é no artigo 57, o ponto 1, que são os organismos de investimento coletivo sob a forma societária autogeridos estão sujeitos com as necessárias adaptações aos, e depois têm três requisitos. O que se pretende eliminar é o requisito A. O requisito A é exatamente o requisito de organização e exercício e deveres de conduta das entidades gestoras, nomeadamente os relativos à subcontratação e políticas de remuneração. Toda a diretiva vai no sentido de fiscalizar, dar transparência, como é que as remunerações são atribuídas, com que modelos são feitos os benefícios. No entanto, chegamos a este artigo para os fundos de investimento autogeridos. Esta questão que tem que ver com políticas de remuneração é, na ótica do Partido Socialista, é para ser eliminada. Portanto, não compreendemos, porque isto contraria totalmente a filosofia com que a diretiva é transposta. Depois, a exposição de motivos daquilo que se bem nos apresenta o Partido Socialista não tem nada a ver com a proposta de alteração que efetua a seguir. Eu presumo que houve um lapso. Eu presumo que o Partido Socialista pretenderia eliminar uma outra linha, qualquer um outro artigo, e acabou por eliminar por erro este, porque não bate a bota com a perdigota. Quando se fala em possibilidades de substituições da entidade gestora, não tem nada a ver com o retirar do radar da CMVM políticas de remunerações. Portanto, era isto que eu tinha para dizer sobre isso.
Sou deputado Garcia, parece-me que há aqui um equívoco, porque a proposta de alteração ao artigo 57 da linha A é de eliminar a linha A da proposta de lei, o que significa que fica a linha A do artigo 57 original. Portanto, o artigo não é eliminado. De qualquer maneira, portanto, no fundo há uma proposta de lei Mas já agora pergunto ao Partido Socialista e ao João Paulo Correia, porque este é o meu entendimento. Não, é que a proposta de alteração do Partido Socialista que eu tenho aqui diz assim, o último parágrafo diz assim, deverá ser eliminada a proposta de alteração da alínea A do número 1 do artigo 57 do GOIC, mantendo-se inalterada a atual redação do referido artigo. Portanto, mantendo-se inalterada a atual redação do referido artigo, ou seja, a alínea A mantém-se em vigor.
Mas eu parto do pressuposto de que teria havido uma alteração à PPL para esta proposta de alteração alterar a PPL, não é? Só que sob o artigo 57 não há nenhuma alteração na PPL. Portanto, esta alteração é diretamente
A proposta de lei do PPL adiciona a palavra substituição. Portanto, no REGOIC diz requisitos da organização de exercício e aos deveres de conduta dos entidades gestores, nomeadamente os relativos à subcontratação e políticas de remuneração. E na proposta de lei acrescenta a palavra substituição. E, portanto, lê-se assim, requisitos de organização de exercício e aos deveres de conduta das entidades gestoras, nomeadamente os relativos à subcontratação, vírgula, substituição e políticas de remuneração. Portanto, acrescenta uma palavra. E, portanto, no fundo, o que é eliminado é a palavra substituição. É isto que está, é isto que, pronto, pelo menos do ponto de vista da mesa, é a interpretação. Não sei se o deputado João Paulo Correia... Está no quadro comparativo. No quadro comparativo está lá. No quadro comparativo foi feito pelos serviços a quem se agradece os trabalhos de uniformização. Bom, estando claro. Sr. Deputado Salas Silva, está claro agora a questão? Estando clara esta questão, eu pergunto se... Podemos... Bom, sendo assim, não havendo... Não, o Sr. Deputado Carlos Silva tem alguma razão no sentido do guião, porque o guião, a maneira como está escrito, pelo menos a maneira como eu o leio, diz assim, proposta de alteração do PS, eliminação da linha A do número 1 do artigo 57 do JOIC, uma constante da PPL, pronto, portanto está claro, é isso, constante da PPL. O guião está bem, embora a primeira fase do guião pode induzir em erro. E penso que se calhar terá sido isso que aconteceu. Portanto, é só retirar a palavra substituição, que tem sido acrescentada na PPL, e a proposta de alteração do PS é eliminar esta alteração. Estamos em condições de seguir para a votação. Portanto, senhores deputados, eu sugiro que se vote primeiro esta proposta de alteração, que acho que é a única, e depois que se vote os restantes normas do articulado. Se ninguém vir a objeção, faremos desta maneira. Vamos então votar a proposta de alteração ao artigo 3º, alteração ao regime geral dos organismos de investimento coletivo, eliminação da alínea A do número 1 do artigo 57 do REGOIC constante da PPL. Já sabemos que, no fundo, isto significa a eliminação de uma palavra, que é a palavra substituição nesta linha. Mantém-se a linha, mas sai esta palavra. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS-PP, que se absteve. Vamos agora votar os restantes normas desta proposta de lei no 88/13 segundo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação, portanto, a abstenção do CDS-PP e o voto favorável de todos os restantes grupos parlamentares.
Está concluído este ponto da ordem de trabalhos, o ponto 4, e vamos agora para o ponto 9, que é a votação do relatório da audição do Dr. Luís Máximo dos Santos no âmbito da proposta de designação para o cargo de vice-governador do Banco de Portugal. Sr. Deputado da Mariana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas notas. A primeira é sobre os relatórios em geral e sobre a forma como o Bloco vê estes relatórios. Achamos que os relatórios devem ser meramente descritivos do que aqui se passou e não ter nenhuma consideração sobre aquilo que, de facto, a Comissão não pode considerar. Porque a partir do momento em que nós não temos poder para determinar se alguém é ou não é supervisor, não temos nada a dizer se alguém cumpre ou não cumpre, ou se tem condições ou não tem condições. O nosso relatório, por lapso, porque foi adaptado de um modelo que tinha essas considerações, inclui uma consideração desse género. E eu gostaria de retirá-la. E, portanto, há um último parágrafo do nosso relatório que diz que a Comissão entende que o candidato cumpre todos os requisitos ou tem condições para desempenhar bem as suas funções. Foi o parágrafo lido pelo deputado.
Eu posso ler exatamente o que está escrito. O indigitado reúne os requisitos exigidos para a função a desempenhar.
Sim, eu gostaria de retirar todo esse parágrafo e deixar apenas no relatório a parte descritiva. E aproveito para dizer, posso fazer esta intervenção em todos os relatórios, que esse será também o nosso argumento e o nosso critério em todos os relatórios. E, portanto, apenas descrição, e queremos retirar todo o parágrafo, a Comissão não considera nada. A Comissão não tem que considerar nada. Fez uma audição, fez um relatório. E, pelo menos, essa é a opção do Grupo Parlamentar do Bloco neste relatório, e por isso é que propomos que seja retirado esse parágrafo.
Muito bem. Sr. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu acho que esta interpretação é tentadora e sei que não é nenhuma preocupação da Sra. Deputada Mariana Mortágua de se furtar à responsabilidade de opinar. Percebi o ponto. Acho que eu entendo que é uma... Não, a questão... Não, eu percebi. O ponto é uma certa interpretação do paralelismo relativamente ao poder que não se tem na nomeação. O que eu acho é que a lógica do processo de nomeação, que traz a obrigação de os membros dos reguladores passarem numa audição no Parlamento, não é apenas para que nós façamos perguntas. É para que, ao final das perguntas, os deputados, com a maioria que se formar e com as declarações de voto que eventualmente entenderem fazer, quando não concordarem, possam dizer ao Governo que só decide depois desse processo, o que é que entendem? Não é vinculativo. E não é vinculativo. E nós sabemos, acabámos de há pouco, levantar dúvidas relevantes e que são institucionalmente sérias relativamente à indigitada Elisa Ferreira, cientes disso. Mas também cientes de que isto não significa um chumbo, mesmo que todos os partidos concordassem connosco, o Governo continuava livre de nomear. Eu acho que nós não devíamos perder este poder e não nos devíamos... ou não devíamos renunciar à possibilidade de opinar, e o PSD não queria deixar de fazer. Admito que nós possamos encontrar uma fórmula, uma fórmula em que cada um possa opinar e fique isso registado, o que é que acha sobre o certo candidato. Mas eu acho que a ideia é mesmo, no final deste processo de audições, a Comissão, se entender sobre isso, e os vários grupos parlamentares possam opinar o que é que acham sobre cada candidato.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cília Meireles.
Eu acho que estas duas posições são até podem ser complementares, porque uma coisa é, na parte das conclusões, nós emitirmos uma opinião sobre a aptidão da pessoa ou o facto de ela reunir os requisitos, coisa que, aliás, não é tradicional nesta Comissão, e nós não fizemos, o deputado Duarte Pacheco, creio eu, terá feito, nós não é tradição desta Comissão fazer-se isso, precisamente... por se entender que se diz simplesmente que se cumpriu a lei e que se fez a audição. Que cada partido imita a sua opinião e a sua opinião quanto à adequação daquela pessoa, eu acho que é pertinente. Aliás, eu em relação quer à professora Elisa Ferreira, quer em relação à outra audição, cujo nome... me está agora a falhar, mas que foi o doutor Luís Laginha de Sousa, o CDS emitiu a opinião de que eles não respondiam às perguntas e, portanto, não respondendo às perguntas, o CDS, pura e simplesmente, não estava estava em condições de considerar que eles exerceriam bem os seus cargos, como é óbvio e como parece que é por demais evidente. E no caso do Dr. Máximo dos Santos, também foi para mim claro que não concordo com muitas das respostas que ele deu. E eu acho que isso também deve ficar expresso e deve ficar claro. Talvez o adiar de todos estes pontos permitissem a que cada partido exprimisse a sua opinião sobre cada um dos ouvidos e isso constasse, por exemplo, do relatório. Agora, pôr isso nas conclusões é que eu acho que não sei se fará muito sentido. Ou então, a pôr-se isso nas conclusões, acho que então se adota o procedimento de pôr em todos, mas isso vai implicar aqui uma votação em que, em que vai haver relatórios que vão ser provavelmente chumbados.
Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu acho que se houvesse algum impedimento legal para que estas pessoas pudessem desempenhar as suas funções, o relatório teria que o dizer. Tudo sem ser isso são percepções. São percepções. Eu até posso dizer que não concordo porque não concordo com um Banco Central independente, independente da política monetária, estou a dizer por absurdo. Portanto, são tudo percepções. E eu não acho que caiba ao relator o peso nem a responsabilidade de assumir, escrever, se os outros concordam ou não concordam ou desconcordam. E, portanto, não vou ser eu a escrever que o candidato desempenha e cumpre todos os requisitos necessários e vai cumprir um bom papel quando nenhum dos senhores deputados aqui disse isso. Eu não vou ser eu a fazê-lo, em nome da Comissão, nem vou ser eu a assumir aquilo que nenhum deputado disse. A verdade é, nenhum deputado disse, nem concluiu, depois desta audição, que o candidato tinha as condições para cumprir um bom papel. Não foi dito por ninguém, ninguém assumiu isso. E portanto não vou ser eu, enquanto relator, a assumir isso, essa conclusão. Aquilo que nós temos por hábito fazer é tecer as nossas considerações pessoais, ou como a deputada Cília Meireles bem referiu no relatório, ou através de declarações de voto, em que na declaração de voto acabamos por referir que votámos a favor porque é uma descrição factual daquilo que aconteceu, mas ressalvando as nossas dúvidas sobre o funcionamento, as respostas, as concordâncias e as discordâncias. Provavelmente este método é mais simples do que estamos a votar conclusões de todos os partidos, porque eu, por exemplo, concordo com a opinião do CDS relativamente à não resposta dos candidatos, mas não vou pôr a minha opinião do parecer elaborado pela senhora deputada. E, portanto, as conclusões não são votadas. E, portanto, ou queremos aqui um novo método, ou então entrega-se uma declaração de voto oral ou escrita e fica a opinião dos vários deputados e dos vários grupos parlamentares e vota-se os relatórios factuais. Se alguém quiser dizer que acha que o candidato Máximo dos Santos cumpre todos os requisitos e que vai desempenhar o meu papel, por favor, diga-o que eu incluo no relatório. Mas eu não vou assumir isso pelos restantes grupos parlamentares.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma questão oportuna, digamos assim, não só porque se está a discutir os relatórios, mas porque é um dos temas que deviam ser mais esclarecidos aqui na nossa comissão. A verdade é que nós temos que votar conclusões. Quando se vota um relatório, obrigatoriamente temos que votar conclusões. Não podemos deixar de votar conclusões. O que é que até onde é que essas conclusões devem ir, se calhar o cerne da questão. Eu concordo que, se calhar, podíamos evoluir para as declarações de voto, até para que todos os grupos parlamentares possam defender, mas também porque a fase de audição também é uma primeira fase depois de uma reflexão que cada grupo parlamentar pode fazer relativamente à audição que decorreu e depois, mediante aquilo que ouviu, às perguntas que fez, às respostas que recebeu e não recebeu, haver uma fase em que o grupo parlamentar também se possa pronunciar de forma mais refletida e isso não podendo fazer durante a audição, porque em tempo real pode fazer passado algum tempo através de uma declaração de voto. Tem é que se definir que tipo de conclusões é que vão ser padronizadas. Se as conclusões não puderem dizer que a pessoa reúne condições, terá que dizer alguma coisa que conclua, portanto, que foi ouvida, mas tem que haver uns mínimos, de acordo com aquilo que é que determina também a lei, não é? Portanto, agora, como é que ultrapassamos isto?
Se já terminou, Sr. Deputado?
Posso não ter terminado, mas acho que era oportuno ouvir a Sra. Deputada Cília Meireles.
Deputada Cília Meireles.
estamos todos aqui a tentar chegar a um método. Os relatórios anteriores, mas o seu deputado Duarte Pacheco, creio eu, fez um, portanto, saberá melhor que eu, concluía simplesmente que a pessoa tinha sido ouvida nos termos da lei ou uma coisa deste género, que é mais ou menos a formulação que eu usei. Procedeu à audição da personalidade nos termos e para os efeitos da lei tal no mostal. Da audição foi produzido o relatório do qual será dado conhecimento ao Presidente, ao PAR, ao Governo e à Secretaria de Estado. No mais, eu acho que se pode acrescentar se reúne ou não reúne, vota-se e o máximo que pode acontecer é um relatório não ser aprovado hoje. É tão simples quanto isto.
Senhor Presidente, eu queria só secundar uma afirmação que a Sra. Deputada Mariana Mortágua fez em ONU e agora estava a fazer, que é, nós de facto, em si próprio é um juízo, não sei se todos estamos à vontade para fazer, e eu sobre vários dos candidatos tenho as maiores dúvidas, se cumprirem todos os critérios para assegurarem que vão cumprir cabalmente a sua função. Eu acho, Sr. Presidente, que isto pede uma organização de método para que nós... Eu acho que nós estamos todos mais ou menos de acordo. É preciso terminar este processo. É preciso que as posições dos grupos parlamentares, quando as queiram ter sobre um certo candidato, possam ficar escritas. E temos que conseguir, como dizia a Sra. Deputada Mariana Mortágua, conseguir chegar a alguma coisa que possa ser aprovada. Senão perdemos aqui na chumbo de tudo porque ninguém se sente à vontade. E, portanto, se talvez o melhor fosse... cada grupo parlamentar fazer esta reflexão. Nós não podemos ir para interrupção de trabalhos sem terminar isto, mas temos uma reunião ainda e talvez os coordenadores pudessem, ainda que informalmente, tentar acertar um método até que possa ser ajustado depois nos dias seguintes. Adiávamos as... Isto é.
Senhores deputados, deixem-me fazer o ponto da situação das intervenções que houve até agora e bom, eventualmente fazer uma sugestão de... O que se passa é o seguinte, é que nós temos três relatórios sobre três pessoas para a mesma entidade com formatos completamente diferentes. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão é que eu aproveitei para ler aqui a Lei Orgânica do Banco de Portugal, ao abrigo do qual as audições são feitas, e vou ler-vos o que está lá escrito. Está escrito o seguinte: os restantes membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros sob proposta do Governador do Banco de Portugal e, após a audição, por parte da Comissão Competente da Assembleia da República, deve elaborar o respectivo relatório descritivo. A minha interpretação desta norma é dupla. Primeiro, do ponto de vista formal, a nomeação não depende da aprovação sequer destes pareceres. Segundo, o relatório deve ser descritivo. Em segundo lugar, o relatório deve ser descritivo. É assim que eu interpreto isto. Portanto, porque estas duas coisas são as duas importantes e são diferentes. A primeira é dizer, bom, não é necessariamente, obviamente, que ficaríamos mal. E, portanto, nós temos aqui uma... Visto que são três pontos e agora, bem, sei que já lidámos com um, talvez o mais avisado, e ponho isso à vossa consideração, também dado o adiantado desta reunião, era que ficasse lavrado em ata, quer dizer, bom, vai-se ficar lavrado em ata aquilo que já se passou até aqui, mas a ideia de que pudesse haver uma revisitação destes três relatórios, porque, por exemplo, eu também estive a ler, eu li os relatórios. No relatório da deputada Cecília Meirelles, no primeiro parágrafo dos considerandos, a gente nem sequer sabe quem é que é o áudio, quem é que não está lá. Nos outros aparece, logo nos considerandos aparece lá. Mas aparece depois no segundo, na segunda parte do relatório. Pronto, quer dizer, há aqui, é surpreendente, mas é verdade. É surpreendente, mas é verdade. Portanto, eu acho que há, de facto, lugar... Acho que... A minha sugestão era a seguinte, que, independentemente do constar em ata, fosse, digamos, transmitido
a quem elaborou os relatórios e o sentido desta nossa troca de impressões aqui, não é? Que vai no sentido de... Eu penso que todas elas vão no sentido de ser o mais descritivo possível, o mais descritivo possível. Obviamente não temos que concluir, pelo menos da minha interpretação do que está aqui no, na Lei Orgânica do Banco de Portugal, não se tem que concluir, porque não depende da nossa opinião, a nomeação ou não nomeação. Portanto, não tem que haver uma conclusão, mas aí cada deputado relator terá liberdade, mas não é necessário dizer que reúne cabalmente o Daldal, pode-se dizer ou não dizer, eu só estou a salientar que não é necessário dizer. Portanto, eu acho que era importante, se calhar, socializar um bocadinho a conversa que tivemos hoje, dar a oportunidade dos relatores, se assim o entenderem, de revisitarem e apresentarem outro, e depois agendava-se e fazia-se as votações com as declarações de voto, que esta é a minha sugestão. E, portanto, gostava que, se possível, se pronunciassem sobre esta minha proposta concreta.
Sr. Presidente, posso-me pronunciar sobre ela, mas aí caberá talvez ao deputado Leitão Amar. Eu queria aqui adicionar uma questão, e era só um pedido de esclarecimento junto da deputada Mariana Mortágua relativamente a este relatório do Dr. Luís Máximo dos Santos. Porque eu posso estar atrasado nesta discussão, mas, ao que me parece, aquilo que leio do parágrafo final das conclusões... No fundo, o seu relatório contraria aquela que é a sua posição atual. Ah, era este parágrafo que tendia a ser retirado. Ok.
Pronto. Eu pus uma questão concreta em cima da mesa que eu gostava de ouvir os grupos parlamentares, que era adiar estes pontos da ordem de trabalhos na base de que se transmitiria, portanto, há de estar qualquer coisa elaborada em ata, mas independentemente disso, há uma socialização deste debate que foi feito aqui. Os deputados relatores poderão fazer os ajustamentos em conformidade, eles são os responsáveis pelo relatório, e futuramente a mesa, eu penso, devia refletir um bocadinho sobre isto em termos de normas enquadradoras, eventualmente. Portanto, algum dos grupos parlamentares se opõe a que adiemos isto para a próxima reunião? Se não, são mais... nós já tínhamos terminado um dos pontos, quer dizer, a minha questão agora é só saber se vamos alargar isto também a um ponto que já tínhamos encerrado ou não. Bom, há um que está aprovado, portanto fica então para... Não, houve um que ficou, que já tínhamos ultrapassado. Ah, pronto, então ficam adiados os três. Sendo assim, dou por encerrada... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para aproveitar a presença de todos, aquilo que foi uma conversa informal... Na quarta-feira, a seguir à reunião da COFMA, poderá então reunir o Grupo de Trabalho da Dívida para calendarizar os trabalhos.
Portanto, foi adiado a reunião do Grupo de Trabalho da Dívida para quarta-feira, a seguir à COFMA, assumindo que temos tempo a seguir à COFMA. Deputado Leitão Amaro.
Senhor Presidente, só para, antes de terminarmos os trabalhos, e dado que é público e consta da agenda do Sr. Presidente da República, a posse a um novo elenco de secretários de Estado, e temos entre nós alguém que vai assumir funções daqui a, creio que horas, eu queria desejar em nome pessoal e também do PSD ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias o maior sucesso. O sucesso que ele tiver é o sucesso do país e nessa medida interessa-nos. Pessoalmente também dizer algo parecido e talvez ainda enfatizado relativamente ao que disse aqui há dias. Várias vezes divergimos aqui, em alguns momentos, em tempos até se calhar mais recentes, até divergimos com uma intensidade grande. Esta talvez é das comissões onde o debate político tem decorrido com maior intensidade. Creio que eu próprio faço esse juízo, para mim devemos procurar se calhar revisitar isso. Sem prejuízo disso, tenho relativamente ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias estima, e admiração pelas capacidades intelectuais e humanas e, portanto, também pessoalmente lhe queria desejar o maior sucesso pessoal nesta nova caminhada.
Bom, eu também aproveito para fazer, penso que isso também só posso fazer, visto que estou aqui sentado em termos de mesa e em termos pessoais também, acho que a Assembleia da República perde um bom deputado, mas o Governo ganha um bom secretário de Estado e, portanto, também dar os votos de felicidades ao deputado Eurico Brilhante Dias. Deputado Paulo Sá?
Sr. Presidente, também para me associar a estes votos de bom trabalho e de sucessos nestas novas funções.
Muito obrigado. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, também para me associar aos votos de bom trabalho e aos votos de sucesso, na medida em que o sucesso do Governo é o sucesso do país e é o sucesso de todos nós.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Naturalmente, o Grupo Parlamentar do PS associa-se e redobra todas as considerações positivas feitas ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Já agora, o Deputado Eurico Brilhante Dias, para uma alegação quase final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer os votos de boa sorte e um agradecimento também a todos os seus deputados. O debate é intenso, mas foram duas sessões legislativas muito animadas. Muito obrigado a todos.
E com estas alegações, dou por encerrada a audição. Muito obrigado.